Bom dia a todos. Às 8 horas do dia 10 de junho de 2020, havendo o coro regimental, em nome de Deus, eu declaro abertos os trabalhos da 15ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Nonato que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Janete que proceda a leitura do artigo da Lei Orgânica Municipal.
Letras Sagradas tiradas do Evangelho de São João, no capítulo 6, a partir do verso 53, que diz: Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não terás a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que me enviou, vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação.
Bom dia a todos. Leitura da Lei Orgânica. Da competência do município. Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao interesse local e, especialmente, fazer cessarem no exercício do poder de polícia administrativa as atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene, meio ambiente, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outras de interesse da coletividade.
Agradecemos a participação dos vereadores Raimundo Nonato e Janete Aparecida. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Bom dia a todos. Projeto legislativo. Projeto de lei complementar de número CM01-2020. Revoga o parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 46 da lei complementar de número 169-2014, que estabelece o plano diretor do município de Divinópolis, sem efeito respiratório das normas anteriores, de 5/6/2020. Autoria, Carlos Magalhães. Coro, votação, maioria absoluta. Projeto de lei de número CM031-2020. Acrescento o parágrafo 1º, inciso 2º, 1º e 2º, e parágrafo 5º, no artigo 29 da lei de número 1071-1973. Código de Obras, Município e da Outras Providências, de 5/6/2020. Autoria, Carlos Eduardo Magalhães. Coro, votação, maioria simples. Emenda de número CM12-2020 ao projeto de lei de número CM94-2020. Emenda aditiva. Artigo 1º. Acrescento o parágrafo 1º ao artigo 1º do projeto de lei de número CM94-2019 com a seguinte redação: a capina química em áreas urbanas do município de Divinópolis somente pode ser feita caso outros modos sejam ineficazes, inadequados ou não recomendáveis, econômica e operacionalmente, restringindo-se ao solo que contém pedregulhos, cascalhos, as margens das rodovias, das ferrovias, áreas sob redes de transmissão elétrica, partes industriais, oleodutos e aceiros, vedado o uso em área urbana, como ruas, praças, terrenos, baldios, jardins, calçadas, pátios de imóveis públicos, etc. Artigo 2º, acrescenta o parágrafo 2º do artigo 1º do Projeto de Lei de UCM 94/2020, com a seguinte redação. No caso do parágrafo 2º, no caso do parágrafo 1º, somente podem ser utilizados produtos na linha não agrícolas, registrados no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, renováveis, do IBAMA, sendo de baixa toxicidade, não voláteis, não lipossolúveis, que apresentam resistência à lixiviação, que não comprova efeito resíduo no solo, ainda na área em que for feita a capina química, deve ser interditada ao acesso de pessoas e animais durante o período denominado. Vereador César Tarzan. Ofício de número 013, Departamento de Compras da EMOP, convite à licitação. Ao senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, com sede na rua José Balbino Pereira, número 131, bairro Espírito Santo, em Divinópolis, vem por intermédio desse, através do seu diretor-geral, convidar os membros da Câmara Municipal de Divinópolis para acompanhar na sessão de abertura dos envelopes, referente ao processo de licitação de número 023-2020, modalidade de pregão presencial de número 04-2020, que ocorrerá no dia 10/6/2020, às 10 horas, na sede da EMOP, cujo objetivo é a contratação de um aluguel de um caminhão tipo MUC, a ser utilizado pela EMOP no serviço de podas, cortes e limpeza de árvores dentro do município de Divinópolis. Atenciosamente, Antônio Eustáquio, diretor da EMOP. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Assunto, responde a comissão. Prezado senhor, por determinação do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, encaminhamos o anexo de solicitação da lei de comissão da Casa Legislativa. Ofício de número 548 de 2020, CETRANS. Resposta. Resposta ao ofício conjunto dos vereadores do município. Vereador presidente Rodrigo Caboja. Prezado senhor, em resposta ao ofício CEGOV de número 364/2020, datado no dia 12 de maio de 2020, no ano curso protocolado junto à Secretaria no registro de número 655/2020, se referindo ao ofício de número CM de 901/2020, do Gabinete do Presidente, solicitando informações sobre providências adotadas em relação ao transporte público municipal de Divinópolis no período da pandemia. Temos a informação do seguinte. Devido ao episódio de pandemia, houve uma redução considerável do número de passageiros no transporte público. Dessa forma, a CETRANS fez ajustes no sistema com redução de algumas linhas, de forma a cumprir as normas e decretos sanitários e diminuir os custos operacionais, a fim de manter o equilíbrio financeiro previsto no contrato de concessão. O transporte público está funcionando com os horários especiais e ajustes nas linhas são feitos diariamente para atender toda a demanda de serviço. O consórcio foi notificado por essa secretaria e está higienizando todos os ônibus a cada viagem realizada. Está sendo exigido o uso de máscara pelos usuários e operadores do interior do transporte coletivo. Houve redução da capacidade de transporte de passageiros, limitando a quantidade de passageiros sentados. Esse número varia entre 36 a 69 passageiros, a depender do modo do ônibus. Além das medidas citadas, outras foram adotadas pela CETRANS, como operação de distribuição de máscara aos usuários do transporte público, realização por agentes de transporte de trânsito nos pontos de ônibus, operação nos horários de pico do transporte público impedindo a entrada de passageiros nos ônibus, além da capacidade permitida, operação repressiva com os fiscais de transporte. A título de conhecimento, até a presente data foram lavrados 240 autos de infrações por excesso de passageiros e 20 autos por falta de uso de máscara. No que se refere às denúncias da superlotação nos horários de pico, essas tiveram considerável redução após a alteração dos horários de funcionamento do comércio. Especialmente, Lucas Gustavo. Ofício de número 029-2020, Gabinete do Vereador Dr. Jordano. Assunto, encaminhamento. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio desse nos termos regimentais explicar a Vossa Excelência meu atraso na 15ª reunião ordinária da 94ª sessão legislativa da 24ª legislatura a ser realizada nesta quarta-feira, no dia 10 de julho de 2020, em virtude do horário da reunião, ser o mesmo meu atendimento aos pacientes no posto de saúde Bom Pastor, não sendo possível deixar os pacientes desamparados nesse momento de pandemia que estamos. Deliciosamente, vereador Dr. Delano. Divinópolis, 2 de junho de 2020. Ilustríssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente. EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, com sede à rua José Balbino Pereira, 61, bairro Espírito Santo, vem através desse, por intermédio do seu diretor-geral, Antônio Eustáquio, apresentar o balanço patrimonial e suas respectivas demonstrações referentes aos exercícios 2019 em atendimento à legislação vigente. Atenciosamente, Antônio Eustáquio. Senhor presidente, tem mais um momento.
Solicito do nobre secretário Renato Ferreira a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são as indicações, os requerimentos e os votos de pesar.
Indicação de número CM 235/2020. Providencia fiscalização em torno possíveis cabíveis ao proprietário do imóvel do lote do terreno localizado na rua Francisco Machado Filho com rua Maria Joaquina, bairro Antônio Fonseca, aplicando-se o dispositivo da lei de número 7.134/2010, com alteração da lei de número 8.304 de 13/12/2017, aplicando-se também, se for o caso, o artigo 1.276 da lei de número 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Vereador Carlos Eduardo. Indicação de número CM 236/2020. Solicito a obra de tapa-buraco ao longo da Avenida Brigadeiro Cabral, principalmente no trecho entre Bom Sucesso e Frei Leão Rodrigues. Vereador Carlos Eduardo. Indicação de número 237/2020. Solicito a obra de reparo no vazamento da rede de esgoto da Praça Juvelino Rabelo, na rua São Paulo. Vereador Carlos Eduardo. Requerimento de número CM 089/2020. Que seja feito um quadro simplificando e descrevendo os gastos, empresas e valores gastos pelo Poder Executivo, sendo eles de qualquer natureza durante a crise do Covid-19. Sendo assim, desde quando decretado estado de calamidade pública, indico ainda a divulgação do mencionado quadro no site da Prefeitura, visando maior transparência com as medidas e ações do Executivo. Vereador Carlos Eduardo. Indicação de número 313/2020, que seja feita uma operação de tapa-buraco e recomposição asfáltica no itinerário do ônibus do bairro Jardinópolis. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 312/2020, a possibilidade da realização do patrulhamento de acesso ao bairro Casa Nova pela MG-050. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 327/2020, a possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buraco no itinerário do ônibus na rua Cambuí, no bairro Cidade Jardim. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número CM 304/2020. Solicito que seja providenciado junto à Secretaria Municipal competente obras de rebaixamento e acessibilidade nas esquinas das vias de vias da região central de Minópolis, com a finalidade de promover o melhor acesso aos cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM 328/2020. Que seja realizada urgentemente uma limpeza na lixeira que se encontra na Avenida Coronel Júlio Ribeiro Gontijo, próximo ao número 441, no bairro Esplanada. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 086/2020. Ademais, que nos sejam encaminhadas informações sobre quando será realizada a limpeza dos lotes públicos do bairro Porto Velho, bem como as obras de localização do calçadão do Porto Velho, próximo onde ocorreu obras da Copasa, o que está completamente assoreado e destruído. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 087/2020. Sobre qual a previsão de realizar mais nomeações de servidores, sobretudo de técnicos de enfermagem que prestam o recente concurso da Prefeitura. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 309/2020. Solicita a possibilidade de conceder isenção de pagamento anual de alíquota de custo de gerenciamento operacional, CGO, aos veículos de transporte escolar no ano de 2020, ou enquanto durar a paralisação do serviço de transporte escolar em virtude da pandemia. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 319/2020. Solicita a possibilidade de conceder isenção de pagamento anual do imposto previsto no artigo 37 da Lei Complementar de número 07, de 28 de dezembro de 91, aos prestadores de serviços escolares com atividades enquadradas no item 16.1 da tabela para cobrança do ISSQN, cujo recolhimento dessa forma no parágrafo 3º do artigo 87 da mesma lei, enquanto durar a suspensão das aulas nas instituições de ensino público e privado por decorrência da pandemia do Covid-19. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 364/2020. Solicita instalação de iluminação pública na Praça da Paraná, situada entre a Rua Casca e Manuel Bandeira, no bairro Morada Nova. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 365/2020. Do estudo de possibilidade de proibição de estacionamento em um dos lados, na Rua Nilo Maciel, entre a Rua José Zota e Bom Sucesso, no bairro Ponte Funda. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 326/2020. A possibilidade de instalação de um braço de luminária nos postos localizados na Rua Bório, próximo ao número 114, no bairro São João de Deus, nesse município. Vereador Roger Viegas. Indicação de número CM 197/2020. Senhor Prefeito Municipal, solicito o órgão competente verificar a possibilidade de providenciar a obra de afastamento da Avenida Antônio Olímpio de Moraes a partir da Rua do Cerro, no bairro Santa Clara, até a Rua Eldorado, no bairro Pastor. Vereador Sargento Elcio. Indicação de número CM 229/2020. Encaminho através da indicação ao senhor prefeito municipal que através do departamento próprio providencie fiscalização e tome as providências que abrange a propriedade do imóvel do lote terreno da rua CES, frente ao número 680, no bairro Jardim Candidéias, aplicando-se dispositivos da lei de número 7.174/2010, com alterações da lei de número 8.304 de 3/12/2017, aplicando-se também, se for o caso, o artigo 1.266 da lei de número 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Vereador Sargento Elcio. Indicação de número CM 230/2020. Ao senhor prefeito municipal que através do departamento próprio seja providenciada a limpeza da vegetação e patrulhamento, se possível, adição de cascalho ou escora na rua José Ferreira Lopes, nas proximidades do número 360, bairro Itacolomi. Vereador Sargento Elcio. Indicação de número 316/2020. Realizar o serviço de tapa-buraco na rua Maria Zerafina do Amaral, entre as ruas Pacífico Pinto e rua Cornélio Pinto. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor Presidente, tem mais um momento.
Agradecemos o nobre vereador pela leitura e como nós não temos tribuna inscrito para usar a tribuna nessa manhã de hoje, passo a palavra aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Informamos aos senhores vereadores que terá o prazo de 8 minutos, prorrogáveis por mais 2 para suas apresentações. Não havendo o vereador inscrito para apresentar relatórios, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito será o vereador
Eduardo.
Carlos Eduardo.
Eduardo
Print Júnior.
Vai sim. Vai sim.
Senhor Presidente, colegas vereadores, oi, público que nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, alô, um bom dia. Tirei a máscara aqui, senhor Presidente, estou afastado de todos que aqui estão. Fizemos a higienização deste microfone, mas é para as pessoas que estão em casa ouvir melhor, a nossa dicção melhora bem. E aquelas pessoas que têm dificuldade hoje em ouvir, possa fazer também sua leitura labial perante a nossa fala nessa manhã de quarta-feira. Senhor Presidente, iniciar minha fala de hoje, gostaria de falar sobre um assunto que assolou a cidade de Divinópolis na última sexta-feira e deixou a população um pouco estarrecida, um pouco em dúvida, um pouco chateada, um pouco magoada, que é a situação do Dr. Leonardo de Moreira Pio e Ivan José Lopes. Dois cidadãos divinopolitanos, um de Itaúna, o outro de Lagoa da Prata, se tornaram cidadãos divinopolitanos por esta casa, que aqui elogiaram, homenagearam, tornando os dois cidadãos divinopolitanos. E na última semana, tivemos a ingrata surpresa da notícia de que os dois tinham sido investigados e com isso pediram as suas exonerações dos cargos de comissão que eles ocupavam, comissão e chefia. Quero ser solidário a esses dois grandes amigos, a esses dois grandes cidadãos de Minapolitano. Primeiro pelo trabalho que fizeram, que prestaram para a nossa cidade. O Ivan, 22 anos de Polícia Civil. Doutor Leonardo, 11 anos de Polícia Civil. Eu não quero fazer julgamento de valores, não quero aqui julgar o ato, a ação, a denúncia que foi colocada, mas a forma em que a polícia agiu, investigando esses dois grandes delegados dessa cidade, do qual eu confio e acredito na sua inocência, eu não posso concordar. Mesmo que a partir de amanhã se coloca um trio elétrico na rua Goiás com o 1º de junho, dizendo que os dois são inocentes, dificilmente a reputação, o coração E o semblante jamais será o mesmo. Jamais. O policial civil ter sua casa invadida logo pelas 6 da manhã, com seus filhos dormindo, homens que dedicaram praticamente a vida inteira à polícia civil. Homens que dedicaram 24 horas da sua vida à polícia civil. Homens que aceitaram os cargos comissionados, não pelo valor financeiro, mas sim em prol de ajudar o próximo. Ajudar a fazer com que a polícia faça o seu trabalho e faça com que ela fosse reconhecida no cenário mineiro. É triste conversar com ambos, saber da decepção, da mágoa. É triste ouvir de ambos a decepção em que a carreira os colocou. E às vezes é um momento de refletir também. Nós também estamos sujeitos a isso, quando nos colocamos a ser homens públicos à disposição popular. O achismo ou a certeza? A condenação ou a inocência? O que será que irá acontecer? Depois de todas as manchetes que estamparam todos os jornais do estado de Minas Gerais, como vai ser a vida daqui para frente desses dois homens públicos? Queria ser solidário ao Leonardo, ao doutor Ivan, dizer para vocês que, independente do que aconteça com vocês, independente de onde vocês vão trabalhar, independente para onde vocês irão, vocês vão continuar sendo cidadão divinopolitano. E eu quero que vocês contem com a minha amizade, com a minha lealdade, com o que eu puder fazer para ajudar ambos. Não estou falando aqui de ajudar a provar o A, o Y, o X, o H. Eu não sou investigador, eu não sou juiz, não sou eu que vou condenar e nem sou eu que vou apurar. Mas a forma de, e a forma que foi tratado dois homens que dedicaram suas vidas inteiras à polícia civil, eu não posso concordar. Eu não posso concordar. Até que dentro dessa casa nós tivemos vários debates de ideias, de críticas, um com o outro. E às vezes, na maioria das vezes, a corregedoria de ética dessa casa convida o vereador para o primeiro diálogo. Janete, vereador doutor Delano. Jamais viemos para essa tribuna fazer crítica ou culpar ou até mesmo acusar sem antes ter o diálogo. Eu acho que é o meu ponto de vista. A corregedoria poderia ter tido um diálogo com ambos e uma investigação interna até que se apurasse se realmente houve o crime em que acusam ambos. Mas dizer para vocês, Divinópolis abraçou e abraça ambos nesse momento de dor. E abraça mais ainda a família de cada um de vocês. Nós sabemos a dificuldade que é, às vezes, até transitar dentro de casa. Olhar para o filho, olhar para a esposa. E uma coisa que me marcou foi quando o doutor Ivan e a sua esposa me disse o seguinte: esse homem, se vocês invadiram a casa dele aqui agora para buscar documentos e até mesmo fazer apreensão celular, não viu os filhos dele crescer para dedicar 22 anos à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Da mesma forma em que nós, quando dedicamos a nossa vida pública, não vemos nossos filhos crescerem. Não vemos que perdemos o maior valor da nossa vida, que é a família. E esses dois cidadãos, e aqui posso falar com muita precisão em nome dos dois, que foram homenageados por essa casa aqui várias vezes. O doutor Leonardo Pia é conhecido de ampla sociedade pelo seu atendimento, pela sua presteza, pelo seu carinho, pelo seu atendimento. Qual que é o erro dele? Ter atendido um telefone de um vereador? Ter tomado um café na sua sala? Ter participado de uma campanha? Ter aparecido mais que o rei? Qual o erro? Não existe erro. Existe a boa vontade, da boa fé. Que investiguem, que façam todo o seu trabalho. Se não provar nada, devastaram duas famílias maravilhosas. Mas é o momento de levantar a cabeça. Doutor Leonardo, doutor Ivan, é cabeça erguida. Quem não deve, não teme. Não temam. Temer o quê? Temer a verdade dos fatos? Tenham coragem de andar na rua. Tenham coragem de sair de casa. tenham coragem de manifestar nas redes sociais, manifestar o anseio que a população quer ouvir, que vocês são inocentes. Eu quero estar certo disso, quero voltar aqui para receber vocês aqui nessa casa novamente, quando isso tudo passar, quando esse turbilhão passar, para que a gente reconheça o trabalho que vocês fizeram. Quero deixar aqui o meu grande abraço à família de ambos, família de Leonardo, família do Dr. Ivan, falar que agora, apesar de não ter visto os filhos crescerem, o lugar mais amplo, mais carinhoso, mais acolhedor nesse momento é o colo da família. Participe, viva isso intensamente. Vocês pediram exoneração, estão de férias. Acabando as férias, vocês vão voltar a trabalhar, que seja em Divinópolis, em qualquer outra cidade aqui da região. O momento agora é de reflexão, de zelo familiar. Aproveite esse momento, cuide da sua família e conte com seus amigos. Senhor presidente, quero aqui também registrar que ontem recebi a presença do deputado estadual Cleitinho Azevedo, que me pediu uma agenda como presidente da Comissão de Educação, e comunicar também aqui aos novos colegas vereadores as emendas destinadas para a educação de Divinópolis. Aos vereadores, né, da região do São José, a Escola Estadual Henrique Galvão recebe um recurso de R$120 mil. A Escola Estadual Dona Antônia Valadares, um recurso de R$125 mil. A Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira, R$120 mil. A Escola Estadual Professor Chico Dias, R$120 mil. E a Escola Estadual São Francisco de Assis, mais R$120 mil. Então são 6 escolas beneficiadas com os recursos aí do deputado estadual Cleitinho Azevedo. Quero aqui te agradecer, Cleitinho, mais uma vez, por ter olhado pelas escolas estaduais do município de Divinópolis. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela sua visita. Mais 2 minutos para conclusão. E muito obrigado pela sua visita. E é isso mesmo. Deputado, trouxe os recursos, foi apresentado para a comissão está aqui também registrando esse momento dos valores, e cabe aí o vereador de cada região levar isso aí para a escola mais próxima da sua casa, ou algum amigo, algum professor, algum diretor dessas escolas, com esse recurso que chega à nossa cidade nos próximos dias. E tem também um recurso concedido por nós no ano passado, R$102 mil, que tivemos uma conversa ontem com a Vera, que é a troca das carteiras da Escola Municipal Sidney José de Oliveira, lá no bairro Candidez. Então, nos próximos dias, aí a licitação das novas carteiras da escola, uma emenda de R$102 mil, que conseguimos junto ao deputado estadual Zé Silva. Destacar aqui também que na próxima semana nós começamos os trabalhos da licitação lá da Rua Maria da Paz, Danilo Passo, um recurso de 2017 de Zé Perrela, que infelizmente a empresa só fez o asfalto e aí teve os seus problemas, como sempre, burocráticos via prefeitura. O empresário não quis continuar a obra, foi licitado novamente o passeio e a partir do dia 16, terminando lá no Campina Verde, que é a mesma empresa, né, Ademir Silva? Começa-se o passeio lá da Rua Maria da Paz, mas já se iniciou a limpeza do local para que nos próximos dias estejamos ali também uma grande calçada, servindo também de apoio para que as pessoas possam fazer caminhada daquela região lá do Danilo Passos. Senhor presidente, essa era a minha fala na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito é o vereador Carlos Eduardo.
Senhor presidente em exercício, Ademir Silva, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores da redes sociais, é um bom dia a todos. Senhor presidente, eu trago a essa casa um assunto muito delicado que eu queria contar com o apoio desse parlamento. Eu tenho rodado aí vários bairros, tenho um slogan meu que meu gabinete é na rua, ouvindo as pessoas, mas há 2 semanas consecutivas, quando eu chego num bairro, chego em alguma rua, a primeira reivindicação é em relação ao transporte público da nossa cidade. Todos nós queremos um sistema de transporte público que funcione bem e que ofereça um bom serviço. um transporte que mereça cada centavo de quem está pagando para usá-lo. Se você tem um transporte público que atende bem às suas necessidades, não perde tanto tempo para chegar no seu destino. Não precisa sair mais cedo de casa, tampouco chegar mais tarde no seu destino. Isso depende de um sistema inteligente, com número de veículos capaz de dar conta do fluxo de passageiros. Chegar atrasado porque aquele ônibus que você precisa pegar só passa de uma em uma hora e é a única opção. Um bom sistema de transporte público se preocupa em servir bem a população, disponibilizando mais opções para usuários e minimizando seu tempo de espera nos pontos. É bom para o passageiro e para o motorista, que não fica pressionado para cumprir prazos irreais. Aí eu pergunto, a Transoeste oferece isso? Há uma inversão de valores aqui. A Transoeste foi criada para atender às necessidades do povo. Ou o povo está aqui apenas para dar lucros a essa empresa? Segunda pergunta. Em plena pandemia, se coloca um horário de domingo. Isso. Ao comércio, às confecções, à população, ou apenas visa lucros para uma empresa de transporte? Porque as medidas de segurança não são atendidas nesse sistema. Me mostre onde está sendo priorizada a vida. Onde? A Transoeste está para servir o povo. Então, senhores do parlamento, eu peço para que possamos unir forças neste momento agora e darmos uma resposta para a população, que já não aguenta mais. Nesse momento onde temos que cumprir as medidas da vigilância sanitária, da OMS e aglomeração. Eu estou falando aqui com propriedade, porque eu fui em loco, eu visitei, eu fiquei nos pontos acompanhando superlotação, tanto no ponto de ônibus, tanto nos coletivos, e é preciso uma medida. Reforço não vai de encontro ao momento que a gente está passando agora. E outra coisa, o impacto hoje, eu trouxe a essa casa dados de mais de 600 mil empresas que foram fechadas durante a pandemia. Nós temos aqui o ramo da confecção totalmente impactado. O setor da gastronomia totalmente impactado, restaurantes aí fechado há meses. O desemprego, garçom, copeira, e dentre outros. E aí eu pergunto, qual o impacto direto que a empresa de ônibus sofreu? Porque se existe demanda do ramo de atividade dela, é o momento agora, a gente está tratando de vidas. A vida tem que ser prioridade. Eu trago a discussão desse tema para esse parlamento, não é uma reivindicação aqui do vereador, é uma reivindicação da população. E nós, como representantes do povo, nós temos que dar uma resposta para a população. Porque, da forma que está, não dá para ficar. Um ônibus lotado, todo mundo ali juntinho, aglomerado. Então, esse momento agora, eu peço para que seja tomada uma medida, para que as pessoas tenham ali o seu direito à vida preservado. Então eu conto com o apoio de vocês, parlamentares dessa casa, que é um anseio da população, para que realmente seja sanado esse problema da Transoeste. É um problema não novo, é um problema já pertinente. E eu fiz um post nas minhas redes sociais, você que me acompanha aí, está lá, Carlos Eduardo Magalhães, entra lá para ver os comentários. Ontem mesmo eu recebi vídeo, uma usuária, 5h15 da tarde, vereador José Luiz, que me ouve com muita atenção, mandando um vídeo, um ônibus lotado, saindo ali da rodoviária, 17h15, linha 21, lotado. E lá na minha rede social tem outros comentários, linha tal, que eu não vou citar aqui, são muitas linhas. Então é preciso nesse momento agora medidas para que realmente, nesse momento da pandemia, onde todo mundo está sendo sacrificado, os setores estão sendo sacrificados, é momento também da Transoeste, eu estou aqui solicitando, para que haja um plano para poder realmente salvar essas vidas. Porque se a prevenção é o melhor caminho, então nós temos que prevenir. Como que vai prevenir com o ônibus todo aglomerado? Então, a minha solicitação a esse parlamento e também à empresa que possamos preservar a vida em primeiro lugar. E segundo ponto, senhor presidente, eu queria aqui trazer também uma boa notícia. Ontem recebi um ofício do amigo ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, deputado licenciado, ocupando hoje a pasta do ministério, um pedido meu, juntamente do deputado estadual professor Ineu, uma quantia no valor de 500 mil reais, isso mesmo, meio milhão de reais, para o nosso município de Divinópolis. Então, ministro, muito obrigado, deputado professor Ineu, em nome de Divinópolis, quero agradecer o senhor pela parceria, por você ter acreditado na nossa cidade e essa união de esforços. Tenho certeza que a nossa cidade ganha muito com a participação de Vossa Excelência aí na Assembleia Legislativa e também do nosso ministro, que tem olhado com todo carinho, e eu tenho certeza que vamos fazer grandes projetos. Aproveitando também a fala do nosso líder, recebi ontem no gabinete a visita do deputado estadual Cleitinho, no qual discutimos vários assuntos em prol da nossa cidade, entre eles o turismo, a gastronomia, no qual se colocou à disposição para unirmos forças e fazermos com que o turismo ele seja colocado no centro da agenda econômica do nosso estado. Ressalto aqui o grande potencial turístico que a gente tem, que é o Lago das Roseiras, que está lá abandonado há anos, possamos fazer daquele lugar um grande potencial para que as famílias, o turista, possamos explorar aquele lago que está lá abandonado com a prática de esporte náutico e demais esportes que é possível fazer naquele local. Tem um projeto de andamento, que é a Cruz de Todos os Povos também, né? Mas como nós vamos receber o turista, a gente não está preparado hoje. Então precisamos preparar a cidade, precisamos já ter um plano de retomada. E eu enxergo o turismo, que com o que você investe um real, ele volta cinco. Então o turismo é uma bandeira que eu tenho defendido nessa casa, juntamente com a gastronomia, para que possamos gerar emprego e renda para o nosso povo. O projeto que eu fiz, sugerindo ao Poder Executivo que fizesse um portal na entrada da nossa cidade. Pedi para que fosse feito um estudo de viabilidade, se é possível, na entrada ali da JK, construir um portal juntamente acoplado ali com a segurança. Além de trazer embelezamento, vai trazer segurança também e podendo estudar outras entradas da nossa cidade também com esses portais. Isso aí dá segurança até o empresário querer investir na nossa cidade. Então são ações que a gente tem desenvolvido, apresentado ao Poder Executivo, para que o turismo realmente entre na pauta da nossa cidade e possamos fazer desse potencial aí uma geração de emprego e renda para as pessoas. E eu tenho certeza que com o apoio do nosso ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que já se dispôs para que possamos levar até ele projetos de relevância da nossa cidade, nós vamos ter aí em breve um resultado muito positivo. Então eu queria deixar aqui esse agradecimento muito especial. E também, senhor presidente, dentro disso, um requerimento que foi lido aqui pelo nosso secretário, no qual eu peço, dentro do prazo regimental em caráter de urgência, que seja feito um quadro simplificado descrevendo os gastos, empresas e valores gastos pelo Poder Executivo, sendo eles de qualquer natureza, durante a crise do Covid-19. Sendo assim, desde quando decretado estado de calamidade pública, indico ainda a divulgação do mencionado quadro no site da Prefeitura, visando maior transparência com as medições e ações do Executivo no município de Divinópolis. Essa é uma pauta muito cobrada aqui pelo nosso colega, o vereador Matheus Costa, e eu complementei aqui pedindo um quadro simplificado. Qual que é a minha justificativa em relação a isso? Quanto aos gastos público durante a crise, sendo que muitos têm buscado informação junto ao gabinete, cobrando transparência por parte do Poder Executivo e também do Legislativo. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
Sabendo que todas essas informações estão disponíveis no portal da transparência, mas com uma linguagem técnica e com códigos, que são informações que fogem da compreensão e ficam longe do alcance da maioria das pessoas do nosso município. Motivo pelo qual faço esse documento solicitando que essas mesmas informações estejam disponíveis em linguagem simples e compreensível para a maioria dos cidadãos. Por que eu estou falando isso? Eu já consegui lá uma emenda de 50 mil reais do deputado professor Ineu, mais uma emenda do deputado federal Charles Evangelista, no valor de 120 mil, agora uma emenda vinda do ministro, no valor de 500 mil, e as pessoas me questionam, tanto no gabinete, nas redes sociais, para dizer, mas para onde está indo esse dinheiro? Esse dinheiro está sendo investido onde? Para onde está indo? Então, eu fiz esse requerimento até para que o Poder Executivo possa dar à população total transparência onde está sendo destinado esse recurso. Então, a minha justificativa é essa. Faça um quadro simplificado, colocando lá detalhadamente, numa linguagem simples, compreensível, para que a população, que o dinheiro é do povo, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é público, é do povo, eles possam acompanhar onde está sendo realmente empregado esses recursos na área da saúde. Então, esse é o meu requerimento. Eu agradeço, senhor presidente, as palavras e, mais uma vez, reforçando para que possamos unir forças em relação ao transporte público. Ah, muito obrigado.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito, Adair Otaviano. Fica aí a condição de falar sentado.
Senhor presidente, eu gostaria também, nessa manhã de hoje, agradecer a Vossa Excelência e quero aqui dar um bom dia a todos, aos dignopolitanos, aos vereadores que se encontram presentes nessa casa. Eu quero começar a minha fala, senhor presidente, fazendo coro com o vereador Eduardo Printe Júnior. Eu quero fazer coro com ele, senhor presidente, quando ele fala das pessoas do doutor Leonardo Pinho e também do doutor Ivan. Eu quero ser solidário a essas duas pessoas, porque durante o tempo que eu conheço esses dois homens, eles mostraram que precisam ter o respeito dessa cidade. E eles gozam do respeito do vereador Adair Otaviano. Eu desejo a eles que consiga, ao final dessa investigação, provar os homens de caráter que são. Então, eu quero aqui também ser solidário a essas pessoas. Senhor presidente, hoje eu quero falar um pouco do meu mandato. Olhar um pouco para o retrovisor e mostrar do respeito que o vereador Adair Otaviano tem com a nossa população, com os nossos cidadãos. Quero aqui, senhor presidente, primeiro me dirigir a uma pessoa que, pela minha fala de quarta-feira passada, tenta me difamar. Eu quero aqui me dirigir ao pau-mandado Silvio França. Eu quero aqui me dirigir a ele porque tentou me denegrir em um vídeo, porque eu falei aqui que o papel do deputado estadual é coisas maiores, é correr atrás de buscar investimento para a nossa cidade, para que os empresários, eles sintam vontade de vir para Divinópolis, investir na nossa cidade. Disse que papel de deputado não é gravar vídeos pedindo tapa-buracos. Eu não fiz isso para criticar. Eu fiz isso para poder mostrar que aqui tem 17 vereadores para solicitar, para poder denunciar, para poder fiscalizar a nível de município. E a nível de estado, cabe aos deputados estaduais. Mas o pau-mandado Silvio França, ele tentou me denegrir pela minha fala de quarta-feira passada, mas vai para ele, para esse pau-mandado. Senhor presidente, desde quando eu entrei nessa casa, eu não quero me comparar a nenhum dos senhores vereadores. Eu não quero me comparar a nenhuma pessoa que está prestando serviço para Divinópolis, porque não sobra tempo para me preocupar com a vida dos outros. Mas eu quero aqui dizer que quando cheguei nessa casa, em 2001, nós buscamos a cada dia trabalhar um pouco mais por nossa cidade. E aqui, eu quero aqui ilustrar um pouquinho, sem comparar o mandato de ninguém, 2 anos com 20 ou 20 com 2, mas eu quero mostrar do meu mandato. Quero mostrar aqui, senhor presidente, quando eu cheguei nessa casa, e eu não preciso de nenhum documento, nenhum papel para falar isso, porque são coisas tão momentâneas, que nós trabalhamos lá em 2001, mas que é tão frequente na nossa mente que eu consigo falar todas sem escrever uma. Quando eu cheguei nessa casa, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, eu fui fazer uma visita ao CEMEI do bairro Nossa Senhora das Graças, e o CEMEI funcionava, vereador Renato, em uma casa de 5 cômodos. Ali estudava 30 meninos, um banheiro só para esses 30 meninos usar, e a nossa preocupação era de melhorar aqui a situação. Pois bem, nós chegamos ali, solicitamos o prefeito daquela época e conseguimos, através de indicação do vereador Adair Otaviano, construir um CEMEI de 415 metros de área construída, que hoje está lá, que é o CEMEI das Mangueiras. Pois bem, senhor presidente, continuando, nós continuamos a trabalhar. Pouco tempo depois, 8, 10 anos depois, nós conseguimos, através de indicação nossa, que o prefeito construísse ali no bairro Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, mais um CEMEI modelo do governo federal, que custou 1.200.000, CEMEI Anélia Nogueira. Solicitamos mais ao executivo daquela época, conseguimos construir, levamos uma obra ali de 2.200.000 reais, que é a Praça do PET, ou Praça do Céu, onde hoje é para a comunidade usar. Um local que tem uma área esportiva com quadras de fute-areia, com quadras com espaço para pista de skate. No prédio tem um local com auditório para 40 pessoas para a comunidade usar. Sem contar, senhor presidente, que nós conseguimos indicar mais de 60% das linhas de ônibus do bairro Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, são asfaltadas. Aí eu vou para o bairro Nova Holanda, Cidade Jardim. Não tinha 1 metro de esgoto, esgoto canalizado. Nós conseguimos, através de indicações, canalizar todo o esgoto da Cidade de Jardim, Nova Holanda. E conseguimos também que fossem asfaltadas todas as linhas de ônibus do bairro Cidade de Jardim, do bairro Nova Holanda, do bairro Santos Dumont, do bairro Júlio Fonseca, do bairro Paraíso, do bairro Santa Rosa, Dona Rosa. Indicamos para o prefeito Vladimir, que eu fui em oposição nessa casa, de 9 bairros que recebeu o ProTransporte, 4 bairros foram bairros da minha região. Bairro Nova Holanda, bairro Santa Rosa, Dona Rosa, Padre Eustáquio e Santa Lúcia. Receberam obras com indicação do vereador Adair Otaviano. Nós solicitamos, lá no mandato 2001-2004, nós solicitamos para a área esportiva. Naquela época, o prefeito então Galileu cobriu a quadra poliesportiva da do bairro Santa Teresa, da associação, cobriu a quadra poliesportiva da escola Antonieta, da escola Maria Fonseca Peçanha, cobriu a quadra da escola Professor Bahia e cobriu a quadra poliesportiva da escola Benjamin Constante, em Buritis. Mas hoje ainda, senhor presidente, nós fazendo o trabalho sério que fazemos, nós conseguimos lá na comunidade Corre do Paiol, hoje, praticamente, 100% da população da comunidade de Corpo Paiol tem água encanada. Conseguimos que fizesse um poço artesiano e fizemos a água encanada daquela comunidade no seu total. Hoje, praticamente, na comunidade, é a mesma coisa de morar num bairro da cidade. Energia elétrica e água encanada dentro das casas da maioria dos moradores daquela comunidade. Vamos a Buriti. Naquela época, 2001, 2004, nós pagávamos uma das passagens de ônibus mais caras de comunidade rural para a área central. Pagavam-se ali R$3 para vir e R$3 para voltar. Nós fizemos um trabalho junto com a prefeitura, juntamente aqui também com a aviação samaritana, que não existe mais, e lá foi mudado o transporte coletivo de rural para urbano, passando ali o preço da passaginha para R$1,20. Isso nunca aconteceu na história da nossa cidade. Hoje nós temos um transporte, se fosse rural, a comunidade de Buritis de Vinópolis, a passagem ali seria uns R$15. O pessoal paga preço de ônibus de rua, R$4 e pouquinho. Então, na realidade, senhor presidente, temos uma folha de trabalho prestada a essa cidade de 19 anos, de respeito nós temos hoje a construção. Quem conhece a região ali onde eu estou situado, Nossa Senhora das Graças, Terra Azul, Costa Azul, Quim das Palmeiras, Maria Peçanha, sabia que os alunos, para vir para a escola, professor Bahia, vinha passando maior dificuldade. E nós buscamos uma parceria com o prefeito daquela época, prefeito Galileu. Foi construída lá no bairro Nossa Senhora, no bairro Terra Azul, Costa Azul, ali, Quinta das Palmeiras, uma escola no valor de R$500 mil, que é a escola Antonieta Fonseca. Essa escola hoje atende praticamente 200 alunos por dia. Então, senhor presidente, eu estou fazendo isso aqui para as pessoas de bem, que conhecem e sabem do trabalho do vereador Adair Otaviano. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Então, senhor presidente, nós estamos aqui fazendo balanço e vem mais coisa boa aí, senhor presidente. Vem mais coisas boas aí para os pau-mandados de plantão. Daqui uns dias, a linha de ônibus do bairro Antônio Fonseca será toda asfaltada. O seu itinerário de ônibus será todo asfaltado. Se Deus permitir, nós vamos ver, fizemos indicação ao prefeito Galileu, queremos ver a Avenida Brigadeiro Cabral toda recapeada, do bairro Porto Velho até no aeroporto. E também, senhor presidente, estamos trabalhando para que a linha de ônibus do bairro Nossa Senhora das Graças seja também asfaltada no seu total, porque hoje ela é asfaltada parcialmente. E também, senhor presidente, nós estamos na expectativa, como eu estou na região sudeste, esperando que o prefeito Galileu inicie a obra para a construção da ponte que ligará o bairro Quinta das Palmeiras ao bairro Realengo, onde vai fazer a ligação de mais ou menos 70 mil pessoas. Porque ponte liga pessoas, liga povos, liga lugar a lugar. Então, senhor presidente, quero aqui encerrar a minha fala dizendo que nessa casa serei responsável e continuarei a trabalhar. Não tem pré-candidato que vai deixar eu fazer, deixar meu mandato para trás. Não tem candidato que vai me fazer deixar de trabalhar. Muito menos esses pau-mandados de plantão. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da fala nesta manhã de hoje.
Nós agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento e eu gostaria que o secretário assumisse aqui para que eu pudesse usar a palavra.
Passamos a fala agora ao vereador mais votado dessa legislatura, vereador Ademir Silva.
Bom dia, Divinópolis, bom dia a todas as pessoas que estão em casa ouvindo e participando aqui dos trabalhos legislativos. Bom dia a todos os vereadores, no qual cumprimento todos o vereador Renato Ferreira, em nome de todos os vereadores. Ontem tivemos uma reunião na Nascente das Gerais com o engenheiro Tiago, né, a respeito da duplicação da MG-050 da Goiás até no posto policial. Ele me informou que daqui a mais ou menos 3 meses nós teremos o início dessa obra tão sonhada pela região do bairro Tietê, do bairro São Roque, para que a gente possa ter resolvido um grave problema que da construção da trincheira foi acarretado a todos os moradores do bairro Tietê, principalmente do bairro Tietê. Por quê? A trincheira foi construída para que as pessoas passassem debaixo da MG e não precisassem ir até a MG novamente para chegar ao bairro Tietê. E isso não acontece. A gente passa pela trincheira sem perigo de acidente, mas novamente os moradores do bairro Tietê voltam à MG 050 através de uma pista onde... Vem 3 pistas e há um estrangulamento desta MG em uma pista só. É um problema seríssimo, seríssimo. E segundo o engenheiro Tiago, isso aí já está no cronograma de trabalho e eles estarão iniciando essa obra em 3 meses. E vão fazer também a construção de uma nova ponte ali para que a gente possa dar acesso ao bairro Tietê. Essa será a nova obra lá. Eu também conversei com ele sobre a acessibilidade da trincheira. Lá na trincheira nós temos um problema gravíssimo, gravíssimo. Nós temos um passeio de um lado da trincheira, do outro lado a gente tem outro passeio. E para atravessar de um passeio para o outro tem um pedacinho assim, ó, que as pessoas têm que passar ou equilibrando em cima dessa mureta ou têm que passar lá no meio dos carros. Mas, segundo o Tiago, isso aí não está no projeto. É preciso que a gente vá lá, lá em Belo Horizonte, na Secretaria de Obras do Estado de Minas Gerais, para que a gente possa viabilizar a construção dessa passarela para facilitar o trabalho de todos que passam por ali, facilitar a acessibilidade de todos que passam por ali. Não é? Inclusive, o Josafá, que é um vereador amigo nosso, parceiro nosso, tem ido frequentemente lá na CETOP, hoje é Infra, né, Josafá? Sem Infra. Eu estarei indo juntamente com ele lá para que a gente possa viabilizar. Aqui, gente, vereador não é dono de obra nenhuma, não. A gente consegue às vezes, viabilizar. E nada melhor do que o Josafá, que é um cara que tem as portas abertas lá, já tem conseguido tantas coisas lá para a região dele lá, de duplicação da MG-050, que ele possa estar ajudando o nobre vereador aqui a também conseguir essa passarela e lá no bairro Tietê, no bairro Orion, né, que vai facilitar as pessoas que transitam lá por essa região. Então fica aqui esse trabalho e essa luta desse vereador em prol dessas melhorias. Né? Gostaria também, nessa manhã de hoje, salientar que o calçamento que foi viabilizado através de uma parceria com o deputado estadual Cleitinho, os moradores e também a prefeitura e este vereador, lá na comunidade de Branquinhos. Nós vamos fazer mais ou menos uns 2.000 metros de calçamento lá, né? Tinha dado uma parada, agora voltou. Segunda-feira voltou, né, a parceria desse vereador, a comunidade, a prefeitura e também do deputado estadual Cleitinho. Gostaria de agradecer aqui, né, o deputado pela força que tem dado à comunidade de Branquinhos. Gostaria também de informar a todos que sexta-feira estará finalizada. Graças a Deus, estaremos finalizando a obra lá do bairro Campina Verde. Uma obra tão desejada há mais de 12 anos por toda a comunidade do bairro Campina Verde, e nós vamos conseguir, sexta-feira, entregar esta obra maravilhosa, bem feita, pela RS Engenharia. Inclusive, é a RS Engenharia que vai fazer um trabalho lá na rua Maria da Paz, lá para o Eduardo, na região do Eduardo, conseguido pelo Eduardo, uma emenda conseguida pelo Eduardo. E pode ter certeza, será bem feita, viu, Eduardo? O Ronaldo lá, que é o engenheiro responsável, é um cara super competente e pega e faz. Ele vai entregar essa obra para você. Né? Então, fica aqui esse anúncio, que sexta-feira nós estaremos entregando lá essa obra para toda a população, acabada para toda a população. A emenda do deputado federal Jaime Martins. Fica aqui também uma outra informação para todos os moradores do bairro Campina Verde. A operação Tapa Buraco está hoje no bairro Tietê, terminando o bairro Tietê, né? E a partir de segunda-feira estará aí no bairro Campina Verde. Estará aí no bairro Campina Verde, porque lá está difícil, de tanto buraco. Já conversei com o seu prefeito, já levei o seu prefeito lá na travessia do Campina Verde com Casa Nova, levei também a secretária Cláudia lá também no mesmo lugar, mostrei toda a via asfaltada lá do bairro Campina Verde, e ela vai priorizar agora com a Empreser para estar fazendo lá aquelas partes mais críticas, e a EMOP estará fazendo as partes que forem mais tranquilas, para que a gente possa solucionar os problemas de buracos do bairro Campina Verde. São essas minhas palavras nessa manhã de hoje. Bom dia, Divinópolis.
Queremos parabenizar, né, o nosso vice-presidente dessa casa por essas conquistas para a região do bairro Tietê, São Roque, um lutador. É isso que eu falo, quem planta colhe, são a luta dele de mais de 12 anos. Vou retornando do trabalho ao vice-presidente dessa casa.
Com a palavra agora o nobre vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistam através da internet, bom dia a todos. Senhor presidente, gostaria de estar falando nesta manhã de hoje, que a gente viram ontem, o prefeito foi num canal de televisão e falou sobre os canteiros de obra que acontecerá na nossa cidade. Senhor presidente, o nosso povo, a nossa população, já espera por esse momento há muito tempo. Inclusive, senhor presidente, é locais hoje que não tem calçamento, não tem uma rede de esgoto, não tem uma infraestrutura adequada em nossa cidade. Então, a gente espera que esse problema seja resolvido mais rápido possível, é o que nossa população está esperando. Senhor presidente, e gostaria também de estar falando também sobre o secretário que está hoje na Secretaria de Agronegócio. Quando a pessoa tem intenção de trabalhar, com certeza os problemas é resolvido. Inclusive, o secretário que está agora diante, o Gustavo, está resolvendo muitos problemas com as nossas zonas rurais, precisava de ser resolvido e não era resolvido antes. Eu acharia que a prefeitura tinha que ter acordado, era no início, de ter colocado pessoa competente que queira trabalhar, que nem o Gustavo está trabalhando, sem olhar a quem, né? Que nem secretário passado, que não fez nada para nossas regiões, para todas nossas Divinópolis, pessoa que só fez coisa que interessasse. Hoje, quero agradecer mesmo, de coração, ao Gustavo da Secretaria de Agronegócio, porque a gente solicitou ele uns tratamento, um manilhamento das nossas regiões que estava lá há muito tempo para ser feito e o secretário passado não fez. E ele está resolvendo o problema tudo de maneira adequada e com certeza, eu tenho certeza, ele com a sua equipe, uma equipe excelente, vai fazer muitas e muitas coisas para nossas regiões de Buritis, todas as nossas regiões de Divinópolis. É o que o nosso povo espera. Há poucos dias solicitei ele que fizesse o protolamento ali da estrada de Buritis até Paivas. Graças a Deus, pelo menos essa estrada foi resolvida e também do Alvimar Mourão até 49 e do 49 até Buritis. Então, a gente espera, Gustavo, que você e com sua equipe continue sendo essa pessoa batalhadora e trabalhadora. Com certeza, vocês é muito bom de serviço. É bem melhor do que o secretário passado, que nada ele fazia. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de estar, perguntar para a prefeitura, porque está sempre, acabando no ato de colocar uns canos ali no Boa Vista sobre a água, que as pessoas todo dia estão me ligando, pedindo para saber quando é que a água vai ser ligada. Aí a gente espera então que a prefeitura dê uma resposta para a gente, para estar falando para as pessoas, porque a cisterna deles, uns três já me falaram, que a cisterna deles já não está tendo água. Só que eu falei com eles, se ela não está tendo água, que se acabar a água de tudo, tem um caminhão-pipa da prefeitura que ele já abastece uma casa lá na Boa Vista. E com certeza, eu tenho certeza, se ele estiver precisando, ele nos vai abastecer lá também. Foi, presidente. E outra coisa também, gostaria também, né, de estar falando também, agradecendo também a prefeitura, é sobre a iluminação pública, que foi realizada lá no Buritis, mas tem muita situação ainda para ser resolvida. Então, senhor presidente, a gente espera que os pais essas ligações dessa iluminação pública lá, porque fez 9 postes, mas só que falta muitos e muitos ainda, que foi pedido nosso já há muito tempo. Senhor presidente, e gostaria também de estar falando também sobre os professores que hoje sempre está cobrando da gente. E meu pronunciamento de hoje, senhor presidente, é com relação à educação também, que tem vários contratos dos professores que estão enfrentando uma situação difícil, como os pais de alunos tiveram, né, primeiros aqueles problemas de contrato, seria demitidos. Então, gente, a gente espera que essa situação dos professores, né, que hoje é o educador das nossas crianças, do nosso filho, né, que seja resolvido na maneira mais delicada, porque eles precisam de que seja tratado bem, e sim com, né, o salário deles bem também, que sobre essa epidemia, né, que está atingindo a nosso Brasil inteiro, nosso mundo inteiro, que a gente espera que ele seja beneficiado bem pela a prefeitura. E por hoje é só, senhor presidente, e bom dia a todos.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento, e o vereador, próximo vereador inscrito é o vereador Roger Viegas.
Muito bom dia, senhor presidente, caro vice-presidente Ademir, e a todas as pessoas que nos acompanham, seja de casa, também pela NET, Câmara. Eu muito obrigado aqui por nos acompanhar, pela atenção com o nosso trabalho, assim como a imprensa também. Olha, senhor presidente, trazendo aqui um assunto, no dia 31 de janeiro desse ano, cerca de 30 jazigos do cemitério do centro desabaram, uma devida obra que estava sendo construída ali na divisa com o cemitério. Toda a população divinopolitana está ciente daquela que pode ser considerada, mesmo ali se tratando de um cemitério, sim, de uma tragédia, devido ao tamanho de desrespeito para com essas pessoas e com os familiares. Restos mortais de vários corpos que ali estavam enterrados se misturaram aos escombros, trazendo uma tristeza enorme para os familiares daquelas pessoas que ali foram sepultadas. No dia do ocorrido, a prefeitura foi questionada e informou que a obra estava irregular. Isso não é segredo para ninguém. Que já tinha sido, inclusive, embargada pela Procuradoria-Geral do município. No dia 3 de fevereiro, a prefeitura realizou uma reunião com representantes da empresa responsável pela construção e com parentes das pessoas sepultadas. Nesse mesmo dia, através de uma nota oficial, informou que um canal direto com a administração seria criado e que a empresa daria total apoio e colaboração nas providências a serem tomadas e que os restos mortais que estavam em meio aos escombros seriam retirados o mais breve possível para que os familiares pudessem enterrar novamente seus entes depois, né, de tamanho desgaste, de tanta dor. Várias e várias reuniões aconteceram e nada foi resolvido, nada. Um verdadeiro descaso, um jogo de empurra-empurra entre a prefeitura e a construtora, demonstrando uma total falta de desrespeito, despreparo, um desrespeito enorme com esses familiares, e que são com sentimento de luto eterno, pois não sabem quando e se terão de volta os restos mortais dos seus parentes sepultados para enterrá-los novamente. Foram obrigados a formarem uma comissão e contratar um advogado, pagando dos próprios bolsos as despesas para tentar uma solução através de justiça. Mas, infelizmente, como sabemos, a justiça é morosa e o luto dessas pessoas continua sem fim. Já são 5 meses e ninguém se manifesta, ninguém fala mais nada. Deixaram cair no esquecimento. Acham apenas. Ninguém se pronuncia sobre a situação, nem a prefeitura, nem a construtora. Um verdadeiro descaso com o sentimento dessas pessoas,
nesse momento de dor que até hoje tem que lidar com a situação de teus restos mortais, de seus entes queridos, e se encontram ali sobre aqueles escombros. Meu Deus, que covardia! Até onde chega a indiferença das pessoas por apenas respeitar aquelas pessoas que têm ou que tiveram um dia algum poder. Queria ver se tivesse parentes do executivo ou dos donos da empresa ali sobre aqueles escombros. Se a situação seria tratada dessa mesma maneira. Tenho certeza que não. Tenho certeza que tudo, no mínimo, já estaria encaminhado ou até mesmo já resolvido. Fui procurado por alguns familiares que me relataram essa situação e me informaram que a prefeitura está se escondendo atrás da pandemia para não apresentar nenhum plano de ação. E por isso, os familiares marcaram para o próximo sábado uma manifestação através de uma carreata que sairá da Avenida Paraná, na porta do cemitério, neste sábado, a partir das 10 da manhã, com o seguinte trajeto: Avenida Paraná, Pernambuco, Getúlio Vargas, até a Praça da Catedral, seguindo pela 1º de junho até Goiás, pela Rua Pará, pela Rua Minas Gerais e terminando ao lado do cemitério. Para mostrar e chamar atenção, pelo menos aqui da região central da cidade, para esse descaso, para fazer barulho e mostrar a omissão do executivo. Essas pessoas pedem o apoio e a compreensão de todos, inclusive dessa casa, para que o fato não caia no esquecimento e essa situação possa ser solucionada o mais rápido possível, pois é inadmissível eles continuarem com essa angústia e com tamanho sofrimento. Baseado nesses fatos, senhor presidente, solicito que o senhor nomeie uma comissão para que possa acompanhar e apurar os fatos e os andamentos dessa situação que já se estende por tanto tempo. O escândalo do desabamento dos jazigos do cemitério do centro. Eu, enquanto vereador, peço então que essa comissão seja formada, senhor presidente, seja nomeada aqui nessa casa para apurar esses fatos, diante de tamanha omissão do executivo e principalmente com desrespeito, com desmazelo, com a dor desses parentes, desses entes, então, que tiveram essas pessoas aí no cemitério lá do centro. Senhor presidente, é o que eu tinha aqui nessa manhã de hoje, meu muito obrigado e vou cobrar. Espero que até o final dessa reunião ainda hoje, que essa comissão seja nomeada ou até num prazo mais curto possível. Muito obrigado e até a próxima.
Nós agradecemos, novo vereador, e o presidente está na casa e ele deve atender o seu pedido. O próximo vereador inscrito é o vereador Raimundo Nonato.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, a todos um bom dia. Senhor presidente, eu faço parte de um grupo de WhatsApp que chama Amigos do Pio e do Ivan. Até um grupo formado pela doutora Adriana Ferreira, também o Carlos Sati. Em manifestação e apoio a esses grandes profissionais da segurança pública, e dizer, senhor presidente, que quando as pessoas levantam injúria, isso é terrível. Isso destrói famílias, destrói... qualquer cidadão, como se diz, mas de modo particular, esses homens que eu tenho a liberdade de chamar de amigos, que vai além da função que eles têm hoje, independente de eu estar aqui no Legislativo, criamos uma amizade sincera e verdadeira. Como disse o rei Salomão, uma amizade sincera vale mais que o ouro e a prata juntos. Então fica aqui o meu apoio a eles e quero ser solidário com o que eles estão passando e tenho certeza que a verdade virá à tona e eles conseguirão passar por cima e continuar a vida deles como homens honrados na nossa sociedade. Senhor presidente, eu quero comungar também da fala do vereador Carlos, que disse por sinal muito bem, a grande reclamação hoje são os usuários de ônibus. Eu tenho várias reclamações aqui, eu quero falar diretamente lá do bairro da linha 05, Boqui Resende, onde eu recebi várias ligações daqueles moradores dizendo que, senhor presidente, que várias pessoas estão reclamando, tiraram onda, jogando a culpa na pandemia, e os moradores já estão sendo prejudicados, vereador Carlos, que me escuta com atenção, e os moradores e tudo reclamando, porque retiraram 11, jogaram para a linha 22, no Instituto Tietê, e ali muitos estão chegando atrasados, porque estão ficando mais de horas, senhor presidente, no ponto, porque em cima da pandemia, retiraram os 11, os moradores ficaram prejudicados. Já encaminhei o ofício aos órgãos competentes, que com certeza vou estar tendo uma resposta e vou estar publicando, e aqui eu já quero responder àquela comunidade que depende do 11, que é direito social garantido pela Constituição Federal. Senhor Presidente, ontem esteve nessa casa o secretário Amarildo, que é o secretário da Educação, junto com uma equipe muito capacitada, secretário de Saúde, desculpa, e que nos falou a respeito e fez a prestação de contas referente a 2019. Foi por autoria desse vereador, solicitando que todo secretário viesse a essa casa, alteramos o artigo 70 da nossa lei orgânica, e aqui ele fez uma explanação de tudo que foi feito durante o ano 2019, nem tudo, porque é muita coisa. E pasme, senhor presidente, o ano passado a Secretaria de Saúde teve um gasto aqui na nossa cidade, não digo gasto, mas tem investimento, inclusive, com a folha e tudo, de quase 290 milhões de reais. Por que isso? Eu estava pensando, senhor presidente, é muito louvável quando vem um secretário a esta casa e faz prestação da sua parte. Primeiro é a transparência que o povo precisa e está cansado de ouvir boboseira. Segundo, não pode voltar um real sequer, seja do governo federal, seja do Estado, não pode voltar um real. E já ouvimos casos e fatos de secretários que bobearam e deixaram voltar aquilo que era para ser investido na nossa cidade. Então, achei muito positivo, as demais virão. E é isso que a população quer. Nós não queremos nada de mais e nada de menos. Realmente aquilo que foi feito, planejamento e transparência acima de tudo. Então, mais uma vez aqui ao secretário de Saúde, o Amarildo, com toda a sua equipe, veio aqui e se colocou à disposição desta casa. Senhor presidente, e por falar em verba, eu quero falar aqui de uma verba parlamentar e que estou acompanhando de perto do deputado Cleitinho, que ele tem um compromisso com a comunidade, primeiramente com a cidade e com todo o Estado. Primeiro com o Estado, depois a nossa cidade de Divinópolis. E no decorrer nós sentamos com ele, eu e algumas pessoas do bairro, e ele destinou, senhor presidente, uma verba para a prefeitura para que fosse aplicada urbano, na linha itinerária do ônibus. Uma verba de 600 mil reais. Inclusive, senhor presidente, eu tenho aqui o número do processo, que é o 38.606, porque eu gosto de falar, senhor presidente, é com documento, é com números. Porque não tem contrapor quando você tem um documento em mão, um documento de boa fé, uma fé pública. Então, através do número do processo 38.606, que a usina já vinculou a documentação e o projeto falta o governo pagar esse valor para que possa fazer o itinerário ali do ônibus, não todo, porque não vai dar. 600 mil ainda não vai dar só a principal do ônibus, porque ao todo ficou em torno de 834 mil reais. E eu fico, senhor presidente, a pensar, porque ontem na prestação de contas, senhor presidente, uma das técnicas que estava aqui ontem disse que o governo estadual está querendo dar um calote de 3 milhões de reais no município. Precisamos ver realmente isso de perto, acompanhar isso de perto. Porque se não podemos deixar voltar um real sequer, porque é de suma importância para a nossa cidade, quanto mais 3 milhões de reais. Aqui eu quero provocar o procurador do nosso município, se preciso nós vamos procurar os deputados para ver que situação que está esses 3 milhões, porque se é do município tem que vir para cá. E não podemos ficar quietos, não podemos ficar calados diante dessa situação, muito mais ainda do que estamos vivendo, senhor presidente. Então aqui fica também o meu manifesto, o meu repúdio ao governador, que não ainda mandou esses 3 milhões, vou fazer todo um levantamento, se precisa, estarei indo em Belo Horizonte, procurando deputado, para que eu possa trazer uma resposta para a nossa população. Se é de Divinópolis, tem que vir para Divinópolis. Já foi a época que ficava por isso mesmo. Hoje nós temos deputados, seja aqui o deputado Cleitinho, seja aqui o deputado Fábio Avelar, seja aqui outro deputado, se precisar procurar, eu vou procurar, mas que a população, não, que a nossa cidade não fique com esse calote de 3 milhões de reais do Estado, como foi falado aqui ontem. E aí, senhor presidente, para finalizar, o prefeito Galileu Teixeira Machado, ontem ele se pronunciou nas redes sociais, falando a respeito da liberação dos 15 milhões já da primeira etapa, para estar fazendo algumas ruas, Né, os serviços serão executados nas seguintes vias. Inclusive, eu tenho aqui, senhor presidente, em mãos, algumas ruas mencionadas, que é a rua Embaúbas, a Vicente Valério e outras, a 21 de Abril e Contorno, Mendes Mourão e Cambuquira, a Rua do Cobre e Rua do Bronze, a Rua Buritis, Rua Professor Francisco Dias, Praça Eliseu Zica, Rua Guaraci, Rua Tiradentes e outras, Rua Iraque, o bairro Tietê, senhor presidente, e Rua Rinaldo Passos, ruas no bairro Nossa Senhora das Graças, Rua Ibirité, acesso ao Getsêmani, Rua Guapé e também as ruas do bairro Icaraí. Essa é a listagem, senhor presidente. Então nós vamos estar acompanhando também de perto para que esses 15 milhões, que é dever nosso fiscalizar, acompanhar e a gente ver realmente e acompanhar de perto, que é o dever dessa casa. Senhor presidente, as palavras que eu tenho nesse dia, muito obrigado pela sessão da palavra, todos tenham um ótimo dia.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento e o próximo vereador é o vereador Dr. Delano.
Bom dia. Eu já vi mais ou menos uns três vereadores falar aqui, ó, nesse microfone contaminado, com gotículas cuspidas pela gente. E se não fizer isso aqui, ó, nós vamos tudo pegar. Tem que trocar, tem que colocar o nosso. Eu já vi uns três. Uns três. Se alguém deles tiver coronavírus, já pegou. Cuspindo aqui. Tem que tirar o nosso. Isso é saúde pública que eu estou ensinando. Esse aqui está contaminado por um monte. Né? E eu com a minha mão agora mesmo vou ter que passar o congel. Então, se é para falar sem máscara, que a gente não dá conta, tem que pegar o nosso da bancada. Viu? Os que estão falando da bancada, até de máscara, no caso do Nonato, que é o mais seguro, está perfeito. Mas eu já vi um monte aqui, ó. E a hora que eu sair, eu tenho que tirar o meu e colocar lá no lugar, ou jogar ele fora. Mas está um monte de vereador aqui. É, mas nós somos igual a OMS, né? Eu sei que nada sei. Quem é que vai acreditar mais naquele trem? Quem que vai acreditar nessa sigla mais? Né? Depois de pode usar, não pode usar, é ou não é, quem é que vai acreditar nisso? Né? Mas de toda forma, esse é o grande, a grande frase, né? Eu sei que nada sei. E através dessa frase, e emendando o que o Nonato diz, a justiça foi feita para todos. Né? Ela foi feita para o delegado, para o juiz, para o vereador, para o cidadão comum, para o governador, para o presidente. Pelo menos é assim que a gente acha que deveria ser. Mas é estranho, é o porquê da divulgação tão rápida e da saída tão rápida e de uma ação tão eficaz para tirar o delegado Leonardo Pio e o delegado Ivan. Uma ação totalmente defamatória. Pode até voltar, eles podem até conseguir fazer com retroceda, mas toda vez que eles passarem na rua, vai ser o delegado que roubou, o supervisor, o Ivan que fez aquilo. Dificilmente eles vão conseguir pegar a reputação deles de volta. Você sabe por quê? Porque pegaram o nome deles e julgaram na rua. E uma coisa tão importante, como é o deles, né? O exemplo deles serve para nós também, que é assim que faz com o vereador também. Primeiro eles pegam e escracham o vereador na rede social. Isso quando é o próprio colega vereador, viu? Quando é o próprio colega vereador. Olha como é que é a amizade. E assim nós estamos tão próximos uns aos outros. Quando não é o próprio colega vereador, ou que ele mesmo vai na rede social dele, ou pede algum amigo dele para defamar, é a justiça que vai lá, escracha, e depois vai lá e fala assim, ele está certo. Aí acabou, gente. Você já acabou com o nome da pessoa. Depois que você acabou com o nome da pessoa, ele reconstruiu o nome dele, é muito difícil. E eu vou falar para vocês. Qual dos 17 de nós aqui, ó, tem capacidade de apontar o dedo? Nenhum. Atrás de mim, eu tenho um mar de pecados. Mas é um mar de pecados. Eu não tenho capacidade nenhuma de apontar o dedo. Seja para o delegado, seja para qualquer um de vocês, ou para a sociedade civil. O único que tem capacidade de apontar o dedo está ali, ó, pregado naquela cruz, ó. E se você pedir para ele voltar, ele não volta aqui, não. Ele vai ser morto de novo, então ele não volta. Nós não temos capacidade, nós temos um mar de pecados lá atrás. E eu fico impressionado de como defamam, dilaceram a vida das pessoas, sejam elas públicas e até do vizinho. Né? A vizinha que dá para não sei para quem, o vizinho que come que não sei quem, o vizinho que faz... Gente, depois que você falou e colocou em rede social, você reverter isso é muito difícil. Né? O porquê que essa ação, como todas as nossas ações também aqui, ó, não podiam ser caladas? Para que precisa descrachar? Né? Que justiça é essa? Que coisa estranha, né? Que OMS é essa? Né? Que vai na televisão e fala, ó, não pode fazer isso. Ah, mas agora pode. Acabou a credibilidade disso, gente. Ninguém acredita mais nesse trem, não. Assim como é difícil o doutor Leonardo Pio e o doutor Ivan reverter o que fizeram com eles. É muito difícil. Para mim, Léo Pio, eu não estou no grupo. Eu estive lá, mandei meu recado sair, porque eu não estou em grupo nenhum, porque o grupo fala de tudo, menos do tema do grupo. É por isso que eu não fico em grupo. Ele fala da mãe, da tia, da avó, mas não fala do tema do grupo. Então eu não fico em grupo. Mas está lá. Eu estou com você, eu confio em você, confio no doutor Ivan também. Eu acho que foi assim, foi demais. Né? Mas isso aconteceu com o senhor, doutor Léo? Acontece conosco aqui também, aconteceu com o vereador há pouco tempo. Esse coitado desse vereador, ele vinha de Brasília, eles prenderam ele antes dele chegar, está aqui hoje no nosso meio, inclusive o povo já esqueceu, e tomara que tenha esquecido, mas eles lembram ele na época eleitoral. E esse coitado, amigo nosso, colega vereador, assim como fizeram com o senhor, fazem com todo mundo. E assim nós estamos em 2020, fazem a mesma coisa como fizeram na época de Cristo. Apedreja a Madalena. Aí vira Cristo, fala, não, se vocês não tiverem pecado, atire a primeira pedra. Mas será que esse povo que apedrejou esse colega vereador, esses colegas, né? Porque ele passou por problemas, eu já passei. Cada época é um. Né? Quem não passou ainda vai ter experiência, viu? Os que entraram agora. Eu já estou encaminhando para o terceiro mandato, né? Sou pré-candidato novamente. E você é sempre pré-candidato. Enquanto o povo quiser, daqui quem me tira é só o povo. É quem me impôs também. E o meu lado, graças a Deus, só vem aumentando, né? 2.120, depois 2.700. E agora vai ser mais de 3.000. Porque eu sei o trabalho que eu faço. Né? Eu não faço trabalho agora, não. Não começo a trabalhar agora, não. Eu tenho uma história. Então não adianta defamar, fazer foto, gravação. Sabe por quê? Que o povo está interessado é... Ele faz, ali sentado na cadeira dele, o trabalho que nós pagamos ele? É. Agora, para quem eu dou, para quem eu como, o que eu faço? O povo está cagando e andando. Mas vocês acreditam que nós temos colegas que sentam no nosso meio, às vezes do nosso lado, que pedem para entrar na nossa vida pessoal para ter armas para destruir a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, ao invés dele ter foco, eleição minha eleição, a minha, eu preciso de conquistar o voto meu, o voto de quem vota no vereador S. de Souza jamais vai ser do Delano, o voto do Delano jamais vai ser do S. de Souza, e é o exemplo que eu dei, mas pelo amor de Deus, o do Nonato não vai ser meu, não, eles focam no do lado e perdem a eleição, porque esqueceram de mostrar o que eles fizeram. Ó, o Delano trabalhou, eu na minha rede social, que esse trem também está enchendo o saco, e eu acho que o coronavírus veio para mostrar isso, nós temos que acabar com esse negócio. A gente vivia muito bem quando a gente precisava de ir na casa do outro para dar o recado, para conversar. Agora a gente vive muito mal, sabe por quê? O sujeito brigou com a gente deleta ele. A gente nem não briga mais, a gente deixou de ter relação humana. Então esse negócio está muito ruim. Eu já acabei com as minhas redes sociais todas. Hoje só tem um Delano, meu, pessoal. Não existe, então não adianta mandar mais recado. Sabe por quê? Porque isso não presta. Esse negócio não presta, isso é ruim. Isso não presta. Já foi consagrado que é bom ter relação. Hoje eu só tenho uma, a minha pessoal. Que eu só aceito quem eu quero. Eu só falo com quem eu quero, né? Agora, eu tinha da clínica, acabou. Eu tinha de vereador, acabou. Eu tinha Instagram de vereador, acabou. Eu tinha Instagram da clínica, acabou. E eu estou vivendo muito melhor. Sabe por quê? Primeiro que eu perdia muito tempo. Muito tempo. Eu podia arrumar uma casa, ler um livro. Eu podia conversar com alguém. Agora hoje eu vivo muito melhor. Eu respondo ali, ó. Eu só estou no grupo da minha família, do meu povo. E mais nenhum. Ó que eles colocam eu vou lá e saio depressa. Antes de falar mal. Porque é isso que falam, fazem. O grupo, a finalidade de grupo nunca é o tema. Mas fica aí, Leonardo Pio. É, meu pronunciamento a seu favor. Mas essa sua, o que aconteceu com você, acontece conosco aqui também. Né? Depois que lameiam a gente com a lama mais porca que há, que é a defamação, é difícil a gente pegar uma mangueira para lavar a gente de novo. Por quê? Porque o nome já foi totalmente escrachado. Eu lembro de uma vez que aconteceu comigo, um repórter me pegou no meio do corredor e falou assim, você sabia que você está sendo processado lá no Ministério Público? Eu falei, eu? Eu não. Ele que me deu a notícia. O repórter que me falou. E o Ministério Público, eu fui lá atrás nessa época e falei, uai, Ministério Público, que história é essa? O Delano que está... Mais dois minutos para conclusão. O Delano que está sendo processado... Não teve acesso primeiro. O repórter teve. Sabe o que o Ministério Público falou para mim? Teve a cara, a audácia de me falar? Uai, fica aqui, ó. É, todo mundo tem acesso. O quê? O dono da ação não tinha. Ele não foi comunicado. O repórter tinha sido comunicado. Aí o repórter me pegou eu com as caças baixas ali, ó. Aí eu não tô sabendo disso, não. O trem se resolveu, obviamente, a meu favor, né? É, e o repórter não voltou depois para me entrevistar e falar assim, você me desculpa, viu, aquele dia lá, o negócio já, foi, já acabou e pronto, e ficou por isso. O quarto poder, né, o Ministério Público, é o que sempre tem razão, porque ali eles são cheios de razão, é, não aconteceu nada com ele, não. O homem veio, me defamou ali no meio do corredor, não aconteceu nada com ele. Pronto, agora esses minutinhos que me restam, a gente precisa falar da Polícia Militar. Ontem ela completou 245 anos. Em 1775, em Ouro Preto, ela foi criada, né, com alferes Tiradentes. E ontem ela completou 245 anos. Graças a Deus, eu faço parte desse quadro. Eu sou professor da Polícia Militar. Concursado, fiz concurso. Então, graças a Deus, hoje eu sou um deles. E eu sou muito feliz por estar ali. Por ser professor, a turma ainda não começou pela pandemia, mas eu vou lá lecionar medicina, vou lá lecionar primeiros socorros, né? Hoje, graças a Deus, eu estou na instituição, eu faço parte da Polícia Militar e eu sou muito feliz por compor, por 245 anos, esse quadro, que começou lá com o Coronel Carvalhais, que depois Coronel Laércio, depois Coronel Eduardo, depois Marcelo Augusto, o Webster, e aí nós temos só grandes homens com grandes histórias. Cada um deixou o seu legado, cada um deixou a sua história e cada um deixou a sua marca. Né? Então que Deus abençoe a cada um de nós que estamos ali lutando para a sua segurança. Bom dia e até a próxima semana.
Nós que agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. A próxima vereadora inscrita é a vereadora Janete Aparecida.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Senhor presidente, o doutor Delano, ele fala na sua fala uma questão com muita propriedade. E a partir de agora, a responsabilidade não passa a ser mais dele, passa a ser nossa. Eu gostaria que a mesa diretora fizesse um estudo sobre essa crítica que ele fez aqui. Que talvez, nesse momento, a gente poderia usar o nosso microfone, né? Usar o microfone para não ter essa troca aí, e com todo o direito que tem da tribuna. Eu acho que, às vezes, o plenário é soberano, nós poderíamos fazer esse acordo. O que o doutor Delano falou tem fundamento sanitário. Que chega ali, o doutor Delano falou, lá vai o vereador Janete, outro vai passar. Então, essa questão do que ele falou como médico, eu acho que tem que ser levado em consideração pela mesa diretora, senhor presidente, para que essa orientação do doutor Delano, ela possa ser baseada. Porque tem fundamento que ele falou sim. Então, eu acho que a mesa diretora deveria, nesse momento, essa personalidade, uma vez que as reuniões de são terça e quinta, nós estamos em sua quarta, para que também não pudesse vir ocorrer essa alerta que ele já fez aqui hoje. Era o que eu queria colocar, senhor presidente.
Muito obrigado pela contribuição, vereador. Nós vamos, professora. Vereadora Janete, com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, também retiro a minha máscara, nós estamos numa distância aqui de segurança segura. Também trouxe o meu próprio protetor aqui do microfone, segundo a orientação do que deve ser feito aí pelo doutor Delano, e acato também a fala do vereador Edson. Gostaria aqui, em primeiro lugar, de estar reivindicando à mesa diretora, senhor presidente, que fosse revisto os horários da reunião, uma vez é que no dia da votação nós discutimos aqui de poder ser às 9 horas da manhã, para poder não trazer prejuízo ao posto Bom Pastor, uma vez que doutor Delano atende lá a partir de antes das 7 da manhã, para poder vir para a reunião de maneira mais rápida. Nós achávamos que naquele dia já estávamos votando para ser às 9, e a mesa diretora nos colocou que não, que vai ter que ser feito um adentro, ser feito uma emenda. Então, que isso possa ser feito o mais rápido possível, para poder estar atendendo a partir das 9 horas. Eu também gostaria de falar para todos vocês que estão aí nos assistindo através da transmissão aí pelas redes sociais, pelo YouTube, que a gente solidariza com o doutor Leonardo Pio, doutor Ivan. Aliás, nós estamos falando de um profissional que nesses anos que eu acompanho a CASP, nos últimos 6 anos, é uma pessoa ilibada, competentíssima e que faz um trabalho ilibado, numa conduta moral e ética. Que tudo que seja investigado seja apurado, mas que a gente tenha um pouco mais de cuidado ao tratar, porque realmente, para poder destruir a nossa reputação, são 5 segundos, e para poder reerguer não tem ninguém que faça. Porque quando é para poder falar mal de todos nós, somos estampados a nossa cara em todas as redes, jornais, na internet, nós somos achingalhados, mas quando é para consertar aquilo que foi falado, infelizmente não é feito da mesma forma. Inclusive, nos nossos problemas pessoais, porque ainda misturam situações pessoais da vida do homem e da mulher pública com aquilo que é do serviço. Então, assim, a gente pode ter certeza, nós confiamos aí no doutor Leonardo, no doutor Ivan, que a justiça seja feita e que seja conduzida essa investigação da forma mais isenta possível, e pode ter certeza que aquilo que nós vivemos, todo o respeito que nós temos para o senhor, não será derrubado por essas questões. O que a gente viu ali foi um serviço prestado a Divinópolis de forma totalmente moral, ética, dentro da conduta que foi feita pelos senhores delegados. Nós gostaríamos aqui de falar sobre os profissionais de 125 horas, os professores. Esses profissionais, principalmente educadores 2, educadores 1B, bem como... foi conversado com a Vera Prado, também com o Rodrigo do sindicato, ficou acordado que eles, após o encerramento do contrato, no dia 31, aqueles contratos de 2 anos que já iam encerrado mesmo, às 125 horas seria colocada a listagem de quem que assumiria cada aula que cada um assumiria. Por que a necessidade disso? Eles vinham de uma situação de desde 9 anos atrás, desde 2011, e essa situação foi votada e aprovada nessa casa no ano passado, e até agora nós não colocamos essa lei em vigência. Então nós precisamos que a secretária Vera Prado, juntamente com a Procuradoria do Município, coloque essa lista, faça o chamamento desses profissionais e dê a eles a dignidade, um direito que é deles, que é de colocar eles aí, estabelecendo essas 125 horas, cumprindo também uma lei federal e fazendo com que os alunos que estão aí recebendo material da aula remota tenham um professor especializado da sua área para poder estar fazendo esse material. Então é isso que nós queremos te pedir à secretária Vera Prado, ela sabe do respeito que eu tenho por ela, mas toda vez que eu vejo que não está sendo feito algo que esteja correto, eu tenho que vir aqui à frente e a gente tem que fazer essa crítica. E infelizmente a senhora está deixando a desejar nesse ponto, dona Vera. Inclusive, algumas respostas, alguns questionamentos que eu fiz até a senhora e até hoje não chegou a resposta para nós. Como quais os critérios que estão sendo utilizados para poder estar sendo feitas as aulas remotas? Não foi colocado. Inclusive, a pessoa que a senhora colocou à disposição para estar sentando e me explicando isso, ela não me recebeu, falou que não podia. E eu queria entender como que um profissional da área se nega a receber um vereador que está ali para fazer a voz do povo. Eu sou a voz do povo dentro das secretarias. O povo é que me elegeu, então é um direito meu de estar sendo recebido. Infelizmente, essa pessoa não nos recebeu, dona Vera. Então, eu gostaria de estar sendo ouvido. Porque quando eu venho nessa tribuna aqui para poder fazer uma crítica que as aulas remotas não estão sendo conduzidas de maneira como deveria e que está havendo uma segregação, porque os nossos alunos não estão recebendo o material a contendo, e aqueles que recebem é por esforço dos diretores de escola, eu reafirmo o que eu estava falando aqui. Eu não volto atrás de uma palavra. Eu tenho as gravações de dezenas de famílias dando seu testemunho. Não foi professor, diretor que veio trazer para mim essa denúncia, foram os pais. E eu estou aqui para ouvir a população e para ser a voz de cada um deles. Então eu peço à secretária Vera Prado que fica muito atenta para a gente poder estar resolvendo essa situação. Também é necessário que a gente esteja muito atento, porque a gente sabe que a gente tem diversas notícias. Temos pessoas aqui, igual o doutor Delano, que tem mais competência do que eu para poder estar falando. Mas todo mundo sabe que está vindo uma pesquisa, um teste de vacina da Universidade de Oxford aos brasileiros, porque nós estamos no pico da pandemia. Então vão ser testados no Brasil 2.000 pessoas. E erroneamente algumas pessoas têm colocado em rede social que chegou a vacina no Brasil. E se algumas pessoas que são leigas acreditarem nisso, vão achar que pode já ir todo mundo para a rua, não usar máscara, e isso não é verdade. A verdade é que serão 2.000 pessoas testadas. E a vacina só vai saber se funcionou ou não ao longo do teste, que tudo diz que nós vamos testar final de agosto para setembro. Então é isso que a gente queria deixar para vocês, população. A vacina está sendo testada no Brasil. São 2.000 pessoas que serão testadas, mas infelizmente não podemos dizer que já chegou a vacina aqui para nós. Se Deus quiser, porque nós temos fé em Deus, nós somos um povo brasileiro fervoroso e nós vamos estar todo mundo junto rezando para que realmente o resultado seja positivo. Mas temos que ter muita responsabilidade, nós pessoas públicas e pessoas que estão aí nas redes de comunicação na hora de dar essa notícia aí, que pode dar uma interpretação diferente. Também gostaríamos de trazer para vocês que me perguntarem em rede social como está a situação da reabertura das igrejas. Estão sim conversando e essa decisão será técnica, não será uma decisão política. Então, o sanitarista, o pessoal que está no Covid, que decidiu como que será essa reabertura, estão fazendo as regras pontuando para posteriormente sair aí um decreto de como que vão ser as reaberturas. Janete, são só as igrejas católicas, evangélicas? Não, são todas as religiões. Nós estamos falando religião de matriz africana, vão ter o direito de estar professando a sua fé, católicos e evangélicos. Lógico que todas as pessoas vão ter que estar cientes dos regulamentos que vão vir aí do município, porque será feita todas as fiscalizações. Então a gente tem que então aguardar, porque eu não posso fazer disso aqui uma bandeira política. Essa decisão tem que ser sanitária. Nós também temos que falar aqui o seguinte: esse direito de professar a nossa fé, tem muita gente que é contra, muita gente que é a favor, isso daí não é juízo de valor ou de opinião. Quem tem que falar o que pode ser feito ou não são as pessoas que são ligadas à saúde. E é ela que nós estaremos obedecendo. Sem deixar o seguinte, junto com a saúde do corpo, que é aí tratado pelos médicos, nós também precisamos de cuidar da saúde da alma, seja no centro espírita, seja na religião de matriz africana, seja nas igrejas evangélicas e nas igrejas católicas. Todos nós juntos, nós combateremos qualquer doença se a gente unir a fé e a ciência. E é isso que nós queremos ter o direito de poder fazer. Eu também gostaria de falar aqui para vocês, para poder finalizar a minha fala de hoje, sobre a prestação de conta da saúde que foi feita ontem. Nós tivemos aqui uma prestação de conta muito, muito boa, muito técnica, e principalmente com muita propriedade pela toda a equipe da secretária Marildo. Inclusive, com as perguntas que a gente posicionou, porque ele apresentou o que foi feito em 2019. E muitas pessoas perguntaram, mas eu não queria ver o que foi 2019, eu queria ver o que está em relação ao Covid. Isso será uma outra prestação de contas. O que foi programado e que constava em lei era exatamente sobre a situação de 2019. E a gente viu um grande avanço que vem caminhando e principalmente as pontuações do que pode melhorar para 2020 e 2021. Mas dentro de todas as apresentações que foram feitas, algo me chamou a atenção e eu não sei se eu fiquei feliz ou se eu fiquei triste. No primeiro momento eu fiquei feliz porque desde 2017, quando eu entrei, a gente veio trabalhando para que fosse criado o protocolo de atendimento a vítimas de violência sexual. Esse protocolo de violência à vítima de violência sexual iria humanizar esse atendimento da vítima num acolhimento onde ela tivesse segurança de estar denunciando quando ela sofresse qualquer tipo de abuso.
porque até então as pessoas recorriam a pronto-socorro, à UPA, e muitas vezes a foto dessa vítima acabava vazando, todo mundo dentro daquele pronto-atendimento ficava sabendo o que aconteceu, porque era um espaço muito apertado, não tinha nem como, como não acontecer esse vazamento. Sem falar que a vítima, ela era revitimada o tempo inteiro, mais dois minutos, ela era revitimada o tempo todo porque ela tinha de dar vários depoimentos. Esse protocolo humanizado, que foi assinado, onde o doutor Leonardo Pio foi trabalhou muito conosco, juntamente com a secretária Marildo, e nós conseguimos fazer junto ao Hospital São João de Deus esse convênio, onde uma vítima de violência sexual é atendida lá com dignidade, com sigilo e com os depoimentos acompanhados aí pelo psicossocial, que é extremamente relevante, e sem ela ter que ficar dando vários depoimentos, uma vez que o depoimento é gravado. Ontem, na apresentação, foi colocado aqui que nós tivemos em 2019 85 vítimas. 7,5 vítimas por mês de violência sexual no ano de 2019. E ainda teve gente que criticou nessa época que nós não tínhamos casos para poder criar esse protocolo. Agora, pasmem, senhores, dessas 85 vítimas, 70% tem de 0 a 15 anos. Nós estamos falando que 70% dessas vítimas são crianças. Crianças e adolescentes no início da sua puberdade. Sendo que a grande maioria são as meninas. 15% são meninas. Isso é a realidade que acontece aqui em Divinópolis. E muitas vezes nós fechamos os nossos olhos. Mães, não sejam coniventes. Parentes, não sejam coniventes. Se você vê qualquer indício, denuncie. Vai direto ao Hospital São João de Deus. Você não precisa ir na polícia. É só você chegar lá e falar que você precisa do protocolo humanizado de atendimento à vítima de violência sexual. Não se calem, vamos proteger nossas crianças. E você que foi vítima, seja de um parente, seja de um amigo, seja de um desconhecido, não tenha vergonha, porque você não é culpada. Culpado é o covarde que fez isso com você. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Obrigado, vereadora Janete. Nós gostaríamos de falar com você. Eu, vereador Renato, nós até já assinamos um novo projeto para a gente mudar o projeto de resolução, para a gente mudar o horário da reunião para 9 horas. E também para o doutor Delano, né, para facilitar o trabalho dele. Passa agora a palavra ao nobre vereador, César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, um bom dia a todos. Senhor presidente, eu quero, na minha fala também, fazer coro à fala dos outros vereadores em apoio ao doutor Leonardo Pio, em apoio ao doutor Ivan, e a gente fica triste de ver a realidade da justiça no nosso país. Primeiro, as pessoas são julgadas, condenadas, né, no início de uma investigação, toda denúncia tem que ser feita, a investigação, né, e as redes sociais, a mídia, condenam, julgam essas pessoas, jogam o nome das pessoas na lama, e depois de anos, quando resolve a situação, ninguém fala mais no assunto, a pessoa às vezes foi vítima de uma denúncia falsa de crime, e fica por isso mesmo, o nome jogado na lama. Então fica aqui também o nosso apoio, nosso carinho mesmo dessas pessoas que estão passando por nesse momento. E aqui, senhor presidente, eu também não poderia deixar de falar, porque desde o dia 26 de maio, nós temos uma denúncia de um vereador que afirma que a Secretaria de Saúde está fazendo farra com seu dinheiro, está tendo roubo na Secretaria de Saúde. Aqui eu não vi essa casa manifestar o apoio, igual nós estamos manifestando o apoio com os delegados. Essa casa está omissa, essa casa não pediu as provas dos roubos para poder, né, dar seguimento nessa denúncia. A Comissão de Saúde dessa casa, eu quero até citar seu nome, se você quiser ter direito de resposta, presidente Renato. Nós estamos diante de uma denúncia, uma autoridade, igual as pessoas estão jogando o nome dos delegados na lama. As pessoas que ouviram essa denúncia, que assistiram o vídeo, está achando que a Secretaria de Saúde está roubando e ninguém faz nada. Que nós estamos calados. Porque nós temos uma denúncia. A denúncia foi apresentada. Eu não sei se foi apresentada no Ministério Público, na Polícia Civil, na Polícia Federal, ou se ela foi apresentada só no Facebook. Porque ninguém tem informação. Ninguém sabe. Né? Eu acho que o mínimo dessa casa é pedir e dar oportunidade para o vereador apresentar as provas do roubo, para que as coisas sejam esclarecidas e ninguém julgue ninguém. O Amarildo, o secretário de saúde, não merece ser parado na rua, né? Porque depois desses fatos, o que nós vimos na nossa cidade, dois jovens ser presos, indo na prefeitura procurar o dinheiro que eles falou que sumiu, do dinheiro que eles falou que está sendo roubado. Nós estamos correndo risco, às vezes sair na rua as pessoas, né, igual o secretário, ser agredido porque as pessoas estão achando que está tendo roubo. E é desde o dia 26 de maio e essa casa não manifestou, seu presidente. Então, né, eu cito o nome do Renato, se ele quiser manifestar, para poder, né, eu não sei, a gente tem que dar oportunidade para o vereador apresentar as provas, né, para tomar a destinação correta. Então fica aqui, né, essas pessoas que passam por isso, igual eu já passei também, pessoa denuncia coisas sem fundamento, a mídia vai, acaba com o nome, e depois a pessoa que denunciou fica por isso mesmo. Não acontece nada com elas, isso é até um incentivo da pessoa que está com ódio no coração, que está com raiva, né, por às vezes um pedido que ela, né, que uma autoridade não conseguiu atender, ir lá e fazer uma denúncia vazia e acabar com o nome da pessoa, fazer chantagem com a pessoa, oh, se não fizer isso, se não me colocar no serviço tal, eu vou lá e destruo o seu nome. Porque depois não acontece nada com o denunciante. Fica por isso mesmo. Então, senhor presidente, eu acho que nossa casa aqui, o Poder Legislativo, tinha que manifestar nesse sentido e dar oportunidade do vereador apresentar as provas. Né? Pelo menos pedir que ele apresente as provas para a gente dar seguimento nessa denúncia. Aqui, senhor presidente, eu quero cumprimentar e agradecer e parabenizar pelo serviço. Né? 3 anos que eu estou nessa casa, acompanho o serviço de patrulhamento em vários bairros da nossa cidade. Né? E agora a secretária Cláudia, junto com o Christian, né, que é o coordenador de transporte, está fazendo um trabalho que a população, a comunidade lá do bairro Del Rey, está ficando satisfeita. A gente sabe que o ideal, que as pessoas queriam o calçamento na sua porta, o asfalto, mas nós fomos lá, senhor presidente, e não vendemos sonho para aquela comunidade, não. Nós fomos lá dentro da realidade do município e apresentamos o que nós poderíamos fazer. Né? E a Cláudia, junto com o Christian, fez uma estratégia, um planejamento de material de escória junto com terra para poder minimizar os problemas das ruas que não tem infraestrutura na nossa cidade. Então os moradores estão satisfeitos com o serviço que está sendo feito. Foi interrompido essa semana porque precisou-se da pá carregadeira e dos caminhões, mas segunda-feira o patrulhamento continua lá nas ruas do bairro Del Rey. Né? Semana passada fez a Rua das Rosas, vai fazer a Rua Violeta, Azaleia, né, todas as ruas ali do bairro Del Rey que está precisando, a prefeitura vai levar o material e minimizar esses problemas. Tinha situação lá, senhor presidente, de pessoas não conseguirem entrar com carro dentro das suas casas, dentro das garagens, porque o buraco estava tomando conta, os canos da Copasa, das redes, já estavam todos expostos na rua. Né, então esse trabalho que está sendo feito lá tem que estender para outros bairros. Quero dar exemplo aqui, o bairro Vale do Sol, né, que sofre com esse mesmo problema. Buenos Aires, a Rua Berlim, né, que nós vamos, já fizemos o protocolo desse pedido para que atende essas ruas que não têm pavimentação com esse material e passando o rolo compressor para poder minimizar essa situação dessas ruas sem calçamento. E aqui, senhor presidente, quero chamar a atenção e fazer um pedido para o João Martins, da Copasa, eu, junto com o vereador Renato, uma emenda do deputado federal Domingos Tavares, nós trabalhando essa emenda. Quero destacar aqui a luta do presidente do bairro Itacolomi, o Isaac, que está participando de reuniões, foi comigo na usina de projetos, né? E essa emenda partindo do vereador Renato, do vereador César Tarzan, para infraestrutura, um calçamento para subir na rua Soldado Geraldo Fernandes, saindo do Realengo, indo para o Itacolomi. E essa emenda está sendo prejudicada, porque uma emenda do governo federal não pode fazer calçamento se não tem a rede coletora. Então nós fizemos o pedido para o João Martins, ele já entrou em contato com o Léo da usina de projetos, né, para poder tentar viabilizar a rede coletora nessa rua, para a gente poder indicar essa emenda do deputado Domingos Tavares, para contemplar aquela comunidade do Itacolomi, seu presidente. Uma comunidade que eu acho que eles nunca viram um olhar do poder público lá no Itacolomi. Então nós disponibilizamos indicar essa emenda, estamos aguardando a resposta da Copasa para ver se consegue fazer a rede coletora para a gente poder indicar, eu e o vereador Renato, essa emenda lá que vai contemplar a comunidade do bairro Itacolomi. E também ainda, senhor presidente, uma emenda também do deputado Domingos Tavares, uma emenda de 2017, toda a burocracia, né, estavam parada lá na usina de projetos. O Léo da usina me mandou a mensagem dizendo que pela parte da prefeitura está tudo ok, pela parte da Caixa já está tudo ok, né? Então agora, semana que vem, já vai ser aberta a licitação para poder fazer o calçamento da rua Bruxelas, ligando o bairro Padre Eustáquio no bairro Novo Paraíso. Uma saída, senhor presidente, né, para desafogar o trânsito na João Severino, na Bom Sucesso, desafogar o trânsito ali na região sudeste. Então quem mora no alto ali do Padre Eustáquio vai ter esse acesso, essa via, saindo do Padre Eustáquio e pegando o Novo Paraíso, saindo na Ayrton Senna. Né, então a gente aguarda ansioso. A rua Tailândia, no bairro Paraíso, vai receber também esse recurso federal. E junto com essa emenda, tem a emenda do vereador Nonato, que também está junto e também está saindo nesse momento, na próxima semana, para ser aberta a licitação. Então, senhor presidente, estamos fazendo um trabalho de... Às vezes as pessoas falam que é de formiguinha. Mais dois minutos, presidente.
Mais dois minutos.
Mas é um trabalho que traz resultado, senhor presidente. A gente fica observando pessoas... querendo atacar outros vereadores, querendo atacar o nosso trabalho, querendo falar que o patrulhamento não é o ideal. A gente sabe, senhor presidente, e a gente fica triste às vezes porque cada um tem uma maneira de trabalhar, cada um atende um legado, uma comunidade, né? E essa forma de trabalhar, senhor presidente, ela tem que ser respeitada, porque cada um gosta de um estilo, cada um tem um perfil, né? E a gente não precisa humilhar e nem desfazer de ninguém para poder sentar nessa cadeira. O que a gente precisa é dar continuidade no nosso trabalho. Então fica aqui, né, esse trabalho que muita gente fala que é de formiguinha, mas nós vamos continuar fazendo. Esses bairros que às vezes muita gente nem conhece, os bairros que realmente estão esquecidos da nossa cidade, nós vamos fazer questão de estar indo presente e atendendo os anseios dessa comunidade. Essa era a minha palavra na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora ao nosso secretário para que ele possa fazer o seu pronunciamento.
Permissão para sentar, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, eu nem quis interromper o nosso nobre amigo vereador César Tarzan, porque a minha fala era a seguir a dele. A denúncia que foi feita sobre, até foi o deputado André Janones, que fez um vídeo falando que o Divinópolis tinha gastado R$1 milhão, que tinha sumido R$1 milhão. Eu até dei uma entrevista, o Mário também soltou um vídeo, onde que ele destinou, a pessoa tem que saber fazer a emenda para saber qual que é o objeto e o objetivo dessa emenda. O objetivo dessa emenda do André Janones era destinado a fazer cirurgias eletivas. E como secretário, é um cara muito competente, sabe da sua responsabilidade, ele não pode pegar um dinheiro destinado a cirurgias eletivas e fazer outro tipo de procedimento dentro da secretaria. o dinheiro dele está reservado assim que o governo estadual soltar um decreto liberando a fazer as cirurgias. Ele tem que saber isso, que é um decreto do governo estadual, nem é municipal. Assim, antes da pessoa sentar na cadeira, devia estudar. O Dr. Delano falou isso muito bem quando nós entramos. Estuda, para você não falar besteira. Ele deveria estudar mais para saber qual que é o procedimento e como que é destinado esse recurso dele. Se tiver denúncia, pode trazer até nós, que toda denúncia que chegar até nós será avaliada e investigada. Mas foi uma denúncia vazia, sem nexo. Normal. Normal de quem tem uso da rede social. Se o senhor quer usar a palavra, tá, tem.
Senhor presidente, o Renato ficou agradecido pelo esclarecimento, mas o poder da rede social do deputado é muito grande, senhor presidente. É isso que eu estou querendo colocar. Ele falou para 1 milhão de pessoas, metade de Divinópolis acredita e só ouviu ele. Eu ouvi atentamente, conheço o Amaril, né, acredito no comitê de enfrentamento, estou vendo o trabalho que eles estão fazendo, mas o vídeo do Amaril, ele falou para 1000 pessoas. O deputado falou para 1 milhão de pessoas. Então caberia do deputado pelo menos uma nota, um vídeo pedindo desculpa. É nesse sentido que eu quero fazer esse esclarecimento. Muito obrigado.
Se eu ficar mais tranquilo, eu não tenho a data certeza, se eu não me engano a data de prestação do primeiro quadrimestre, será dia 25 de junho ou dia 26, eu próprio, através da presidência, através do Delano e o Josafá, nós vamos encaminhar um convite ao deputado André Janone para poder participar da reunião aqui no plenário juntamente, no dia da prestação de contas, que vai estar o Ministério Público, que vai estar, que aí ele pode fazer o esclarecimento dele do jeito que ele quiser. Nós trabalhamos com transparências e nós temos amigos. Eu falo que aqui, né, aqui você tem que sentar com amizade. Eu e o César, vendo a falta de infraestrutura que tem a comunidade lá do Itacolomi, eu poderia destinar para o outro lado e ia fazer uma obra eleitoreira. Não, vamos juntar e vamos atender a comunidade. Eu acho que aqui a gente trabalha com união, com respeito um ao outro. Graças a Deus eu tenho vários amigos aqui dentro, sentados aqui nessas cadeiras aqui. Onde que a gente trabalha, a gente tem que procurar fazer amizade. Infelizmente tem quem não gosta da gente e isso é normal. Queria parabenizar o vereador Príncipe Júnior, os que usaram a fala antes de mim, falando sobre o doutor Leonardo e o Ivan, o Adair Otaviano, Delano, Janete, César Tarzan, que citaram a injustiça que foram feitas, o Marcos Diniz, a injustiça que foram feitas com o doutor Leonardo e com o Ivan. Até liguei para o doutor Leonardo, falei com ele, falei assim, que infelizmente as redes sociais, elas estão aí, é para acabar. Acho que nós temos que acabar com as redes sociais antes que ela acabe com as pessoas do bem. Porque até esse projeto aqui de voltar, que foi combinado entre os vereadores, das reuniões nossas que ser às 9 horas, mas infelizmente, na outra quarta-feira, eu passei mal, fiquei internado, fui para o hospital, porque eu não sabia o que eu estava passando. Eu até mandei uma mensagem para o Marcos Diniz e mandei uma mensagem para o presidente da casa, falando que eu estava internado, mas graças a Deus não era Covid, porque eu falei assim, a minha preocupação, eu como presidente da Comissão de Saúde, se eu for internado e sair uma mentira, que é normal, que nem saiu, inclusive um que gosta muito de escrever nas redes sociais, eu internado, ele falou que eu estava aqui dentro articulando. Tem um print da conversa. Eu acho que essas pessoas que fazem essas maldades com as pessoas, deveriam nem de entrar dentro de um templo religioso. Porque eles compartilham a mentira de forma assim, e está lá, é o 8º mandamento. Não levantar falso testemunho. E eles levantam uma facilidade. Eu não vou citar o nome dele aqui não, mas se ele falar, se você fizer outra dessas, que já fizeram a terceira vez que ele faz isso, eu vou citar o nome dele, para ele entender que se a gente seguir os 10 mandamentos, a gente vive bem. Não levantar falso testemunho é o 8º mandamento. Eu internado, uma pessoa pintou, na hora que ele escreveu lá, que eu estava nos bastidores gesticulando, e eu internado, preocupado com a saúde econômica do nosso município, que eu não deixei nem que vazasse para a imprensa, porque talvez a imprensa poderia divulgar, na ânsia até de levar informação à população, mas eu passei lá, fui muito bem atendido pelo Dr. William e pelo Eduardo, que esteve lá fazendo o acompanhamento, mas graças a Deus não era o Covid, que eu fiquei preocupado, porque a gente tem que preocupar com os amigos, quem gosta, preocupa com o amigo da gente. Passei informações para os meus amigos que estavam aqui, que eu estava internado, estava bem, que não era o Covid, era simplesmente uma exposição que deu, mas eu estou bem. E quem usa a rede social, vão ter responsabilidade. E depois que denigra a imagem da pessoa, e ninguém vai lá para falar assim, oi, eu menti. Oi. Eles vêm na gente e falam assim, oi, desculpa, mas não vai lá na rede social e escreve, oi, eu errei lá. Então, vamos ser responsáveis. O Edson foi muito feliz na fala dele aqui, cumprimentando aqui. A gente tem que ser muito responsável na hora de fazer, de compartilhar essas mentiras que muitos levantam. Nós precisamos agora do deputado, que fiscalizador nosso aqui da nossa região, que ontem na prestação de conta aqui, são 3 milhões de reais que o governo do estado não está mandando para a saúde nossa. Então nós vamos pedir eles encarecidamente, que vá até o deputado, nós temos os nossos contatos também, nós vamos até os deputados para buscar essa ajuda, porque Divinópolis não pode ficar, já são 116 milhões
do... Uma parte, não, vereador.
Você diz a parte.
Eu gostaria de fazer uma parte na sua fala. A sua fala é uma fala muito importante. Eu fico vendo aí as pessoas de má fé falando da nova política e da política velha. Olha aí para você ver o exemplo. O governador Romeu Zema é da nova política. Está fazendo, está praticando o mesmo que os velhos ruins estavam praticando. Eu vi até o prefeito Galileu falar um dia desse, e ele falava e elogiava o presidente Bolsonaro, falando, olha, o presidente disse que ia mandar o dinheiro para a nossa cidade, vai mandar em parcela, e já mandou a primeira parcela, já foi depositado. Já o governador, ele entrou no governo do estado de Minas Gerais, e continuou fazendo o mesmo que o ex-governador Fernando Pimentel estava fazendo com Divinópolis, confiscando o dinheiro que é nosso. E agora, segura o dinheiro que é da saúde, que deveria ser mandado para a saúde. Então, não tem política velha e política nova. Tem o bom político, o político de caráter, independente de política velha ou política nova. Então, obrigado pela parte, vereador.
Agradecemos a sua participação. É igual eu falo. Não existe política nova nem política velha. Existe a política do bem, a política correta, quem faz as coisas corretas com responsabilidade. Voltando agora, assim, às coisas boas, que a gente tem que falar de coisas boas, que graças a Deus, assim, quem planta, colhe. Nós iniciamos um trabalho desde 2008, que foi ali naquela região do São José ali, uma região que não tinha infraestrutura. Muita gente fala assim, oh, lá na minha região não tem, lá até hoje tem rede de esgoto a céu aberto. O São José até hoje tem esgoto a céu aberto. Na Amazonas nós conseguimos lá um recurso junto com o Domingos Sávio, onde conseguimos ligar o Bela Vista ao São José. Hoje estamos conseguindo ligar o Bela Vista ao Belvedere, onde vai ter uma via de acesso ao hospital público. E teve que fazer uma modificação no projeto e a Caixa Econômica não libera. Você liga lá e fala, não, tem análise. Está igual o auxílio emergencial. Tem análise, mas não anda. Então, nós precisamos, são pessoas que precisam dessa liberação, desse recurso, para a empresária acabar o serviço, o trabalho dela, e dar uma dignidade àqueles moradores dali, que estão a obra de mais de 40 anos. Então, para assim, precisamos lá que o Bruce e a turma lá agilize esse processo, porque nós não podemos perder recurso. Nós sabemos que não vai perder, porque já iniciou a obra, mas que dá uma prioridade, uma agilidade. Nós sabemos da competência de vocês, que vocês vão fazer isso aí e liberar essa questão mais rápido para nós. Voltando também, um pedido nosso, desde o início do nosso mandato, muita gente fala assim, o Renato tem sorte. Eu tenho sorte porque eu trabalho. E eu trabalho porque eu tenho sorte. E quanto mais eu trabalho, mais sorte eu vou tendo, graças a Deus. Nós tínhamos feito um pedido ao governo do estado, que era até o Pimentel, através do Silvio, da superintendência lá, repassar um terreno aproximadamente de 6 mil metros para o município. Conseguimos. Agora, recentemente, foi passado o documento conclusivo, tudo para o município. Está fazendo uma área de lazer para a população. Estivemos agora, recentemente, com o prefeito Galileu Teixeira Machado. Onde que nós vamos poder abrir a rua Canápolis? Ligando a rua Júlio Nogueira até a rua Amazonas. Já estamos com um trabalho desde 2008, na gestão do Vladimir. Nós iniciamos esse processo com o Demetres. Com o Vladimir, demos continuidade e a canalização está na Supran para ter autorização do órgão competente. E nós vamos ligar uma via paralela à Rua Caratinga para desafogar o trânsito ali. Já estamos com recursos bem plausíveis através do nosso deputado Domingos Sávio. está dependendo exclusivamente da Supram fazer essa liberação da outorga, que é fazer umas melhorias num pedaço de córrego, são 200 metros que precisa para dar condições de vida àquelas pessoas que moram ali, que até hoje convivem com esgoto a céu aberto. Então, a gente está aqui lutando assim, pela cidade, mas é um sonho antigo dos moradores daquela região ali do São José, que é essa abertura da Zé de Alencar com a Canápolis, e através do prefeito, com uma visão bem ampla dele, nós estivemos lá com a doação desse terreno, e falou: Renato, vai ficar fácil a gente abrir a Canápolis ligando ela até a Amazonas. E já falou assim que já vai fazer, já pediu a topografia para agilizar esse processo, que era aqui. E também são várias obras que, graças a Deus, ao empenho dos vereadores que pensam na cidade, nós votamos um empréstimo. Muita gente questiona: o empréstimo saiu? Não, vai sair agora. A empresa ganhou a licitação e, se Deus quiser, vai assinar o contrato segunda ou terça-feira, já vai dar início recapeamento de várias ruas da cidade que precisa, que é saúde, acesso aos hospitais, acesso à UPA. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu queria na cidade de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento, e o próximo vereador escrito é o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, vou retirar a máscara aqui para usar o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, boa tarde. Senhor presidente, a minha fala aqui hoje é uma fala de reconhecimento e de agradecimento a uma estrutura que acontece em Divinópolis, e talvez as pessoas, por maldade, por ódio, por picuinha, essa política rancorosa que tem no coração de certas pessoas, não pode trazer à tona. Tem pessoas que talvez eles esperaram muito naquele pensamento do Uri Gagarin: fui no céu, não vi Deus. Tem pessoas que se acordam e vai acompanhando a vida deles, cada dia que passa estão mais nervosos, estão mais amargos, estão mais conflitantes. E tem hora que eu fico pensando como é que pode um ser humano viver desse jeito. E a prepotência da política, ela se encontra no poder executivo. Porque o executivo é uma pessoa que decide. E a suplência, a essência da política, está no poder legislativo. Porque aqui ninguém faz o que quer. Aqui ninguém faz o que quer. Aqui você tem que ter uma maioria para fazer. Então a excelência do poder político, com todo respeito aos outros poderes, ele se encontra no poder legislativo. Quando você pega a trilogia de Deus de Montesquieu, a evolução do peso e contrapeso, e aqui você vê as pessoas, o instrumento que tem para você trabalhar, e talvez você não tenha apoio. Mas eu não vou seguir essa política da matemática, do ódio, da política que você não respeita, no mínimo, a cultura natural. Eu não vou seguir. Eu não vou seguir. Tem gente que faz da política um emprego, que se perder uma eleição, está no pau da goiaba. Se eu perder, eu vou cuidar da minha vida, que fica mais fácil. Na minha casa é o Ministério do Lazer, da Cultura, da Educação, e eu cuidar daqueles mais próximos meus seria mais fácil que cuidar de uma cidade. Mas a minha fala aqui hoje, senhor presidente, é de gratidão e reconhecimento com verdade. Nós tivemos, para o ano 2020, 17 deputados federais que mandaram emendas parlamentares para Divinópolis. 17. E aqui é com carinho, com orgulho, que eu refaço o registro, onde 35% dessas emendas vem do deputado, ex-deputado federal, Fabiano Tolentino. Olha aqui, senhor presidente, quero agradecer os 17 deputados federais. Mas 35% dessas emendas dos 17 deputados federais veio do deputado Fabiano Tolentino. Foi secretário de esportes, foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal. Me encontra quem nesse país tem uma vida pública para uma pessoa tão nova igual Fabiano. Me encontra. Um exemplo de homem público, de humildade, de caráter, de fibra. Eu sou encantado com o Fabiano. Tenho um vínculo com ele pessoal. Mas aqui eu tenho que registrar, senhor presidente. Dos 17 deputados, quero agradecer a todos. Não vou falar o nome dos 17 todos aqui, porque senão vou perder meu tempo. Mas eu quero dar destaque. 35% do valor que veio para receitas de emendas parlamentares 2020 pertence a esse grande homem público, Fabiano Tolentino. Fabiano, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo que você fez, está fazendo e fará para essa cidade. Né? O meu reconhecimento e a minha gratidão. Senhor presidente, abri, Senhor, meus lábios e cantarei os vossos louvores. Nós somos reflexos da cultura judaica.
Presidente, só uma parte.
Ouço com atenção, meu nobre vereador.
Vereador Edson, e novos colegas, vou ser breve, mas eu quero comungar aqui com tudo que você falou. E se eu pudesse acrescentar, eu teria que ter mais tempo, né, para falar sobre a pessoa, né, do presidente do Cidadania, é o nosso pré-candidato a prefeito de Divinópolis, Fabiano Tolentino, né, e agradecer, Vossa Excelência, por essa articulação, né, nos receber tão bem na sua casa, nos liderar aqui dentro da Câmara Municipal, né, para que juntos possamos aí construir novos capítulos para a política desse município, tanto do legislativo como do executivo. Então, meus cumprimentos ao nosso, né, eterno deputado Fabiano Tolentino e também, né, esse novo projeto que, através da liderança do senhor, está sendo construído em Divinópolis. Obrigado.
Matheus, eu que agradeço na comunicação da vida pública, talvez falta um ingrediente. E você, hoje, por exemplo, você vê o Cidadania, né, que divide na questão quantitativa, que nós não somos melhores que ninguém aqui, né, nós dividimos em questão quantitativa o primeiro lugar juntamente com as duas legendas. E eu quero aqui registrar que talvez eu ganhei fama em Divinópolis de vencedor. Talvez essa semana a pessoa perguntou para mim, falou assim, quem vai ser o próximo prefeito de Divinópolis? Eu falei assim, vai ser aquilo que o povo decidir. Não, mas todo mundo não sabe, mãe. Eu falei assim, eu não sei. Eu acho que nós vamos conversar. Eu tive a maior decepção na minha vida. Tem um dia aberto a porta da minha casa para pessoas do MDB. Isso é coisa que passou. Mas agora, nós estamos num novo projeto. Nós vamos conversar com forças e com pessoas que têm voz nessa casa aqui, com bastante humildade, com bastante diálogo, vendo aquilo que é o melhor para Divinópolis. Senhor presidente, eu não sei o que eu quero. Confesso para o senhor. Mas eu sei o que eu não quero. Eu sei o que eu não quero. Se você me perguntar, eu falo assim, não sei, mas o que eu não quero? Andar com o pastor Carlos. Quero andar. Quero andar com o pastor Carlos. Nós temos um contato muito íntimo de ligar, de trocar experiências. Eu sei com quem que eu quero andar. Ainda mais numa estrada que você não pode ir sozinho. Uma estrada que você tem que estar bem acompanhado. Bem acompanhado. Errar, todo mundo erra. Errar, todo mundo erra. E faz parte. Mas errar, por exemplo, o índole, para o caráter, é uma coisa que entristece. Mas aqui hoje, nós temos respeito a todas as correntes aqui. Eu, quando eu fui escolhido para ser o líder de Cidadania, confesso que não esperava, nunca briguei por isso.
nunca lutei com isso. Hoje eu ocupei todos os cargos aqui nessa casa, todos. E o de presidente me deu até destaque quando eu fui presidente dessa casa, que se fizesse uma pesquisa aqui entre os servidores e eles votassem, eu tenho certeza que poderia colocar os presidentes como ganharia a eleição, pela minha conduta. Aqui qualquer coisa que vinha não tinha influência aqui do executivo. Julgava para o plenário e acabou. Nada. O plenário era soberano na minha época. Eu tinha uma vacina, só chegava, não, vai conversar com o plenário, vai conversar com o povo. Não tinha essa questão de coisas menores. Na minha época, nós não tínhamos medo de CPI, de audiência pública. Está registrado aqui. Está tanto registrado que o único que fez 7 reuniões públicas para debater o esgoto foi eu. Eu fui o voto para fazer. As 7 audiências públicas. Mas então, nessa tarde aqui hoje, senhor presidente, é de enaltecer e agradecer o Fabiano Tolentino. 35% do valor das emendas federais que vieram de Divinópolis é desse grande líder. Senhor presidente, muito obrigado pela exceção da palavra e confesso que eu gosto quando o senhor está presidindo a sessão. O senhor parece uma ave de lagoa, aquela ave equilibrada. O senhor parece as folhas e as árvores de 1758, quando a natureza própria vai recolhendo, né? Com essa educação, essa respeitabilidade, essa humildade que o senhor tem de tratar os seus colegas e seus pares. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós que agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento e fica aqui também o cumprimento ao grande líder, Fabiano Tolentino, e grande amigo meu. Passa a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Matheus Costa.
Presidente, nobres colegas, público que nos acompanha através das redes sociais. Eu faço aqui um cumprimento novamente ao presidente do nosso partido, deputado Fabiano Tolentino, um amigo Fabiano Tolentino, que está aí na batalha para construir, junto com as pessoas de bem que acreditam no seu projeto, uma pré-candidatura a prefeito da nossa cidade. Eu desejo muito sucesso a ele e todas as pessoas envolvidas nesse projeto, que ainda está aberto a muita conversa, a muito diálogo, porque nós não sabemos como vamos amanhecer amanhã, as coisas mudam muito de um dia para o outro, mas o Fabiano tem toda a nossa confiança, 15 anos de vida pública, de uma conduta ilibada, como até o vereador Edson disse aqui, com 45 anos, ter a experiência que ele teve no Executivo, no Legislativo, até mesmo no Congresso Nacional, ele merece nosso respeito, merece estar em todas as mesas de bem dessa cidade, para conversar, tentar alinhar um projeto de salvação do município de Divinópolis. Porque nós estamos precisando realmente é salvar a esperança do povo da nossa cidade e a salvar as políticas públicas consistentes e de futuro no executivo da nossa cidade. E eu já falei sobre esse assunto aqui. Hoje eu vou falar sobre o fundão eleitoral, esse fundão vergonhoso que acabou de ser depositado nas contas dos partidos do nosso país. É uma farra. O presidente Jair Bolsonaro disse que pode não ter dinheiro para pagar o auxílio emergencial, as despesas da guerra contra o Covid-19, mas, infelizmente, por força de lei do sistema, ele teve que disponibilizar, por força de lei, eu tenho certeza que não por ele, disponibilizar 2 bilhões de reais para os partidos políticos. E vereadores aqui de Divinópolis, você que assiste esse vídeo agora, os números são alarmantes para os partidos que estão representados aqui nessa casa, nas assembleias e na Câmara Federal e no Senado Federal. É alarmante. Muitas pessoas ficam brigando aí por políticos de esquerda, de direita, de centro. E eu quero aqui fazer jus a uma atitude corretíssima do Partido Novo, que devolveu esse fundo eleitoral. Mas esses partidos, eles ficam brigando. Mas nesse momento, eles se unem em prol dessa farra com o seu dinheiro, do pagador de impostos. 2 bilhões de reais distribuídos. Eu quero que dê um foco aqui grande para o PT. 200 milhões de reais para pagar salário do Lula, do primeiro escalão do PT, advogados, a sede dos partidos, né, como o PT, não é sede não, é palácio. É tudo de primeira, é avião, é jatinho. E também para bancar cabo eleitoral em campanha, bancar comitê, bancar carro de som, santinho. 200 milhões para o PT. E agora aqui, PSL, 193 milhões de reais. Que farra, gente. Esse dinheiro poderia fazer uma diferença muito grande na guerra contra o Covid-19. PSD, olha que número, 157 milhões de reais. MDB, 154 milhões de reais. Que diferença esse número poderia fazer para salvar vidas e não para pagar santinho, para pagar advogado, contador de campanha, dar dinheiro para malandro fazer campanha, usar jatinho e helicóptero, comprar carro de primeira, enquanto a população tem dificuldade aí de ter acesso a produtos básicos para sobreviver, não tendo acesso ao auxílio emergencial como deveria ter. E o auxílio emergencial é uma obrigação, é o dinheiro da população, voltando à população. E eu vou chegar no meu partido, gente. Preocupa não. Se alguém está preocupado aqui, se eu não vou falar de cidadania, eu vou chegar lá. E vou perguntar, viu, ofício, hoje, o que eles vão fazer com esses 39 milhões? PP, famoso PP, partido, oh, partido honesto. E todos esses que eu tenho falado aqui, gente, todo mundo sabe, né? Quem acompanha o mínimo possível aí, sabe o que, que esses políticos fazem, principalmente do primeiro escalão, com essa grana. PP, o partido do Centrão, o famoso Centrão, 140 milhões de reais. Quando você vai no Congresso lá, esses partidos, eles têm uma sala só para eles. Assessor de um lado, do outro, helicóptero, conta, avião. Tudo do bom e do melhor. E a população sentando nas UPA, nas unidades de pronto atendimento, em banco duro, muitas vezes ali tendo ser atendido com o que tem, faltando medicamento, faltando equipamentos. PSDB, famoso PSDB aqui, esculhambou Minas Gerais, 126 milhões de reais. 126 milhões de reais. Partido Aécio e de grandes lideranças aí que arrebentaram Minas Gerais, fizeram Minas ter a carga tributária mais cara do mundo, infelizmente. E agora, o Cidadania. 39 milhões de reais é o meu partido, recebeu de fundo eleitoral. E aqui eu faço um apelo a você. Compartilhe esse vídeo e vamos trabalhar a tese para que não vote em quem usar fundão eleitoral. É muita covardia. Numa situação de guerra como essa, o Brasil se acabando, moendo, infelizmente, todas as suas estruturas com essa pandemia, já não estava muito bom. Agora dificultou ainda mais. Vamos fazer essa corrente para que esse recado seja dado nas urnas. E com esse dinheiro, 2 bilhões de reais, eu quero dizer para você, poderiam ser comprados 28 mil respiradores. 28 mil respiradores. Poderiam ter sido feitos 6 milhões de testes rápidos. Construir mais de 100 hospitais de campanha. Ou distribuir aí kits de álcool em gel e máscara para mais de 3 bilhões de kits para serem distribuídos. Precisamos nos unir. A população unir contra esse sistema, essa farra com o seu dinheiro. dinheiro para ser distribuído, para ser gasto em campanha eleitoral, para encher sua caixa de correio de santim, de placa. E nenhum político recebe mal, gente. Se quer fazer campanha, faz campanha com o seu dinheiro, com o seu próprio dinheiro. Não estou falando que a gente não precisa de partido, não. Nós precisamos de partido. Nós precisamos da estrutura para ser candidato. Não vou jogar contra isso, não. Já fui filiado em outros partidos. Mas o fato que é um escárnio numa guerra contra a vida não ter dinheiro para auxílio emergencial para as pessoas comprarem comida, mas terem dinheiro para encher os cofres dos partidos para serem gastos da maneira que nós sabemos. Com muito luxo, com muita ostentação e tentando ludibriar as pessoas em ano eleitoral. Vamos acordar, compartilhe esse vídeo e vamos fazer essa corrente para que esse fundo, esse fundão da vergonha, seja o último ano que nós possamos, seja o último ano que nós passemos por essa situação, por esse tapa na cara da nossa sociedade. Muito obrigado e boa tarde e bom dia a todos.
Agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento e eu convido aos vereadores a virem para o plenário para que a gente possa passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito dos vereadores a vir para o plenário. O primeiro projeto, a gente precisa de 12 vereadores no plenário. Solicito do nobre secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de número CM04, 18/11/2019. Acrescenta à Lei Orgânica Municipal o inciso 7º ao artigo 2º do artigo 48, o parágrafo 3º do artigo 84, que dispõe sobre a criação dos conselhos municipais e sobre a obrigatoriedade de realizações de audiência pública sobre o plano plurianual. Autor, vereador Edson de Souza e outros. Com a votação, maioria qualificada de 2/3 para aprovação. Parecer da comissão especial. Pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e pela aprovação da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de número CM04/2019.
Coloco em discussão o projeto de proposta de emenda à Lei Orgânica do Município CM004/2019. Em primeira votação. Com a palavra o vereador, um dos vereadores autor, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhor presidente, essa proposição aqui é na lei orgânica, se não me falha a memória, foi assinada por 16 vereadores. Acho que tinha um que não estava aqui no dia. Então foi assinado pela maioria. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos dando autonomia ao vereador. Estamos dando autonomia aos vereadores a criar conselho. A criar conselho. Vamos supor que um vereador, ele acha, e isso foi até inspirado aqui num projeto de lei que foi feito no ano passado do vereador Renato. Quando o Renato, ele faz um projeto bastante legal, com muita transparência. Esse projeto, além de tudo, vereador Nonato, ele dá uma autonomia de transparência total. Porque quando você cria um conselho, e se o conselho depois é deliberativo ou consultivo, quem ganha com isso é a sociedade. Não é a sociedade hoje, amanhã não, ganha com a história. Quanto mais você tem uma participação democrática, mais a sociedade ganha. E com toda certeza, essa é a criação do conselho. E a outra, que dá as duas emendas, é que a audiência pública, ela tem que ter uma participação dos bairros. Aqui nós temos três vereadores, se me falha a memória, vereador Adair, vereador Renato e vereador Demir, que vieram do movimento, e o vereador Josafá. Desculpa, vereador Josafá. E o César, cinco vereadores que vieram do movimento comunitário. Zé Luiz, vamos começar com os injustiços. Vereador Nonato, vereador Josafá, Tarzan, Zé Luiz, Renato, Demir, 6, Nego, 7, Adair, 8. Nós temos hoje 8 vereadores que vieram do movimento popular. O que que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo uma lei orgânica, um direito para que, a priori, quando você faz a LDO, que é a base da LOA, os presidentes de base que estão lá, nas bases dos vereadores, estão trabalhando, eles podem opinar numa audiência. É um subsídio que nós vamos colher para dar até mais segurança para os vereadores no futuro. Não, aqui vocês estão opinando. Aqui teve uma temática. Então isso vai envolver e vai dar mais sustentação ao poder legislativo. Quem ganha com isso? Ganha a história, a cidade e a democracia. Aqui não é uma ação do governo. É uma ação de governo. De governo. Nós vamos fazer isso, amanhã o Edson vai embora dessa casa. Vai ficar com aquele retrato ali simbolizando um passado. Como todos aqui vão embora, ninguém fica. No poder legislativo ninguém fica. No poder legislativo você chega, dá um tempo, dá o seu recado, dá o seu sonho, sua utopia e vai embora. Uns vai pela porta da frente, outros vai pela porta do fundo. É assim que funciona. Mas o que nós podemos fazer é deixar um legado de uma participação muito evolutiva na lei orgânica e na Constituição do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei CM004 de proposta de emenda à lei orgânica do município de Divinópolis.
Com a palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Aparecida.
Quero dar os parabéns ao vereador Edson de Souza. Isso aqui vai trazer para essa casa aqui a garantia constitucional da participação popular para poder fiscalizar diversos setores do município. Eu fiquei por 3 anos, vereador Edson, trabalhando para poder tentar aprovar o Conselho da Igualdade Racial para a gente poder estar lutando aqui por Divinópolis. E a gente fez um anteprojeto, sentou várias vezes no Executivo e isso não saiu do papel. O ano passado, por um milagre, uma grande ajuda do vereador Nonato e vereador Renato Ferreira, nós conseguimos votar, veio para essa casa. Porém, o Conselho não existe até hoje. Nós precisamos que seja feito e seja cumprido. Porque o Conselho, ele é a participação popular para ajudar na fiscalização. E é paritário, 50% popular e 50% do governo. Nós temos diversos setores que, se criar o Conselho para ajudar a fiscalização dessa casa, vai andar muito melhor. Seja ele deliberativo ou consultivo, nós precisamos que a participação do povo seja garantida. E é isso que essa casa vai fazer. Te dou os parabéns, com certeza é um projeto brilhante.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nonato.
Eu não poderia também deixar de me manifestar quando eu li no justificativo do novo vereador, quando fala envolvendo associações de bairros, principalmente aqueles que estão no dia a dia e conhecem a causa de perto e vivem a causa de perto. Então, esses conselhos estão aproximando
os bairros distantes a essa casa e ao executivo ao mesmo tempo. É, eu fico triste quando existe ainda bairros na nossa cidade que não tem conselho, que não tem ainda associação de bairros, porque o nosso povo, né, a nossa cultura, eles estão tão vacinados contra pessoas que querem tirar proveito de situação, que nem sequer quer formarem mais conselhos e nem associação de bairro. Então, esse projeto, vereador, essa alteração, aliás, ele vai estar indo diretamente naqueles e aqueles que não conseguem chegar até nós. Então, aqui eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque é um projeto realmente voltado para a coletividade e, com certeza, quem tem a ganhar é aqueles que estão amparados pelo parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que o poder emana do povo. Parabéns, vereador.
Continua em discussão. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e quem for contrário queira se manifestar. Fica aprovado por 15 votos favoráveis em primeira votação o projeto de lei de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal CM004 de 2019. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM084, 21/10/2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos locadores de imóveis disponibilizar nos anúncios de imóveis comerciais disponíveis para locação informações sobre a existência ou não de acessibilidade para pessoas deficientes e da outras providências. Autor, vereador Eduardo Pinto Júnior e outros. Código de votação, maioria simples. Senhor presidente, há uma emenda no projeto. Emenda de número CM02-2020. Emenda modificativa. Emenda ao projeto de lei de número CM04-2019 para tramitar com a seguinte redação. Dispõe sobre a obrigatoriedade das locadoras de imóveis em disponibilizar os anúncios de imóveis comerciais disponíveis para locação, informações sobre a existência ou não de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Coloco em discussão a aprovação da emenda a emenda CM-02 ao projeto de lei 084 de 2019. Em discussão. Com a palavra, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto, nós até a comissão, o fórum, né, de desburocratização, Renato, Josafá e outros vereadores também que assinaram o projeto com a gente, também em especial o Josafá e o Renato, que são lá do fórum de desburocratização. O que está acontecendo? E até teve algumas locadoras que até me ligaram com um pouco de crítica, colocando mais função para a locadora fazer. Eu vou explicar o porquê que eu não concordo de ser função a mais. O que está acontecendo? Hoje nós estamos com um problema, principalmente na região central de Divinópolis, com questão dos alvarás de funcionamento. Às vezes a pessoa vai no anseio de se abrir seu negócio, abrir sua clínica, abrir seu bar, seu restaurante. Ela vai na locadora, está lá o imóvel disponível, entra no site, vê o imóvel, acha interessante, mas como é o primeiro negócio dela, o primeiro empreendimento, ela não entende muito de lei, de legislação, não sabe se aquilo ali pode se tornar para ela um problema futuro. Então o que ela vai fazer? Se ela for abrir um comércio, ela saber que aquele comércio não possui acessibilidade, não possui o AVCB do Corpo de Bombeiros. Por exemplo, a loja americana da 1ª de junho está fechada até hoje. E a culpa não é da prefeitura, igual muitos pensam. Ela não tem o AVCB do Corpo de Bombeiros. Então, quem tinha que ter informado isso para Americanas antes dela abrir a loja é a locadora. Por quê? Agora, com ela tudo pronto, ela não vai ter alvará ou ela muda. Mas aí é o seguinte, na mudança, tem a rescisão do contrato. Porque ela já alugou. Então, assim, a perca empreendedora ela é muito grande. Então, se as locadoras colocarem no seu site, que é uma simples frase, esse imóvel tem documentação de AVCB, esse imóvel atende as especificações de acessibilidade, fica mais fácil para os futuros empreendedores da nossa cidade escolher o local e assim montar sua empresa. E também obriga os proprietários
adequar seu imóvel antes de fazer a locação, porque vai ficar aparecendo lá que o imóvel dele não tem acessibilidade. Então o projeto, ele é fruto lá do Fórum de Desburocratização, e uma simples resposta dele seria isso. Por isso que eu peço a aprovação de todos.
Palavra.
Quem?
Roger.
Com a palavra, o vereador Roger.
Caro vereador, presidente em exercício Ademir, quero cumprimentar aqui o vereador Eduardo Print Júnior pela proposta apresentada e dizer que pouca gente sabe, né, mas as normas de acessibilidade não se restringem apenas a pessoas com deficiência. Muitas vezes as pessoas sabem, né, o que a gente pensa, às vezes o cadeirante, né, e elas têm ali uma série de coisas englobadas, né, como mesmo idosos, gestantes. E também é bom dizer que o conceito de acessibilidade hoje, ele ultrapassa os recursos físicos e são amplamente discutidos, tanto pela corretagem, né, as locadoras, na hora de fechar esses imóveis. Então não vejo por que esse obstáculo, esse monstro criado, como o Eduardo disse, você recebeu críticas, né, e o projeto pessoal, simplesmente quando você vai apenas acrescentar uma informação na hora de anunciar esse imóvel. É muito simples, eu mesmo, na semana passada, via, né, um imóvel me chamou a atenção, entrei no site de uma locadora para ver o diferencial nos anúncios. E o valor que é investido. Inclusive, várias locadoras têm uma equipe, não só um profissional, mas uma equipe com 4 ou 5 profissionais para fazer esse tipo de informação. Então, acredito que todas elas, né, com respeito ao trabalho das locadoras aqui em Divinópolis, são grandes empregadoras, diga-se de passagem, de extrema importância para o desenvolvimento econômico do nosso município, mas esses conceitos de acessibilidade são discutidos desde a construção de imóvel. Então, eles são produto final, eles também têm que se preocupar com isso. Parabéns, Eduardo Print Júnior, esse vereador sempre vai defender aqui também, tanto na informação quanto na parte de executar aí a acessibilidade. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto, a emenda de número CM02 de 2020 ao projeto de CM084 de 2019. Em votação, o vereador que for favorável permaneça como está e quem for contrário queira se manifestar. Fica aprovado a emenda 02 de 2020 ao projeto 084 por 12 votos favoráveis. Peço ao vereador que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de números CM-034, de 21/10/2019, dispõe sobre a obrigatoriedade das locadoras de imóveis disponibilizar nos anúncios de imóveis comerciais disponíveis para locação informações sobre a existência ou não de acessibilidade para as pessoas deficientes e da outra providência. Vereador Eduardo Pinto Júnior e outros. Cor, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela continuidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei CM-084 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade das locadoras de imóveis disponibilizar nos anúncios de imóveis comerciais disponíveis para locação informações sobre a existência ou não de acessibilidade para pessoas deficientes e da outras providências. Autor, vereador Eduardo Print Júnior. Em discussão. Em votação. Vereador que for favorável, permaneça como está. Caso contrário, queira se manifestar. Fica aprovado o projeto por 13 votos favoráveis. Projeto de lei CM-084 de 2019. Peço ao secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número...
Vereador, é o projeto CM-094 de 2019 se encontra prejudicado porque se encontra uma nova emenda nele.
Projeto de lei ordinária de número CM-098, 28/11/2019, declara de utilidade pública associação, começo, meio e fim... com sede fora neste município. Autor, vereador César Tarzan. Cor, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária CM-098 de 2019, que declara de utilidade pública a Associação Começo, Meio e Fim, com sede e foro no município de Divinópolis. Autor, vereador César Tarzan. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Câmara. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero iniciar, né, a defesa desse projeto, justificando a ausência, né, da presidente Zélia e de toda a sua diretoria, né, a diretoria da Associação Começo, Meio e Fim, que não pôde estar presente hoje. Elas gostariam muito de estar aqui para participar junto com a gente aqui desse momento que é tão importante para a associação. Né, então, justifica aqui a ausência deles, por causa da pandemia, né, não está podendo ter o acesso aqui no plenário. Mas eles estão acompanhando e aguardando a votação desse projeto. E aqui, senhor presidente,
criou emenda nele.
Associação Começo, Meio e Fim é uma entidade civil de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, com sede e fórum nesse município de Divinópolis, Minas Gerais. Avenida do Aço, número 2251, bairro Nações, Divinópolis, Minas Gerais. A associação tem por finalidade dar apoio às crianças, jovens, famílias carentes e portadores de necessidades especiais, que vivem em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza, através de programas assistenciais, preventivos e de promoção humana, que são realizados mediante ações formativas e educativas, com base na solidariedade e justiça. A Associação Começo, Meio e Fim também oferece atividades de defesa de direitos sociais, sendo seu foco trabalhos educativos e ambientais, atividades científicas, teatral, musical, arte e cultura em escolas, praças públicas e templos religiosos. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu peço o apoio dos novos edis para poder aprovar esse projeto e dar utilidade pública à associação, que faz um excelente trabalho na nossa cidade.
Com a palavra.
Continua em discussão. Com a palavra o vereador Carlos Eduardo. Depois a vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, vereador César Tarzan, autor do projeto, eu quero aqui falar do projeto da Zélia. Tive o prazer de conhecer, participei a época que eu estive à frente da presidência no estado de Minas Gerais, do Instituto Xaropim. E é um projeto que ele tem por objetivo a conscientização e a prevenção ao meio ambiente. Ele trabalha muito a educação de base. É uma das minhas bandeiras defendidas, tanto na época que eu fiquei à frente do Instituto. E eu quero parabenizar aí o vereador, dizer que esse projeto sempre terá o meu apoio, tudo que tange aí o terceiro setor. E eu me lembrei na época do ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, fez um projeto maravilhoso para trabalhar a educação de base e apresentou ao ex-presidente da República, na época, Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo para ele, ó, se em 10 anos a gente trabalhar esse projeto, a gente vai ter um fruto para o Brasil espetacular. O tempo passou, ele pediu exoneração lá do seu cargo, e um dia ele na sua casa, lendo uma matéria de jornal, estava lá o ex-presidente, numa foto, com várias crianças, vereador Matheus. E aquilo chamou a atenção dele. E aí ele foi até aquela comunidade onde foi tirada as fotos, identificou aquelas crianças e fez uma carta para o ex-presidente. Falou, presidente, hoje a culpa não é sua, mas daqui a 10 anos será. O que ele quis dizer com isso? Que se ele tivesse trabalhado a educação de base, hoje o país não estaria da forma que está. Então, esse projeto onde ele trabalha a educação infantil, ele é primordial hoje. Então, nós precisamos de projetos do terceiro setor, porque a gente não vê isso hoje no poder público, vereador César Tarzan. A gente não vê isso hoje. Então, o terceiro setor é muito importante hoje, ele auxilia muito a condução de projetos sociais. E esse projeto, pode ter certeza que terá o meu apoio e outras bandeiras também que a Zélia defende, questão de educação, eu estou citando isso para trazer à tona a importância que é a gente trabalhar a educação de base. Porque quando você investe em educação de base, você não tem que investir em segurança pública. Então, o projeto dela visa isso, conscientizar essas crianças. Ela faz um trabalho belíssimo nas escolas, eu estive lá várias vezes, palestrei sobre alguns temas dentro dessa área. Então, eu voto favorável a esse projeto.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Quero te parabenizar, vereador César, que está sempre aí atento, principalmente a essas questões sociais, que a gente sabe que são tão importantes. Afinal de contas, se não fossem as nossas associações, Instituto em Divinópolis, que situação que nós teríamos hoje? Afinal de contas, quem está à frente de asilos, abrigos, de creches aqui em Divinópolis, são todas instituições filantrópicas. E essas instituições, quando entram na Câmara Municipal pedindo aí para que seja aprovada a utilidade pública, muitas pessoas que são leigas não conseguem entender o que é uma utilidade pública e acham que o município está dando alguma coisa para essas instituições. Porque as pessoas, por ignorar, por não ter conhecimento, julgam de forma errada. E essa utilidade pública, ela é importante porque reconhece publicamente a importância dessa instituição. Porém, não tem dinheiro, não tem nada, só tem isso. E tem uma obrigação, porque anualmente tem que prestar conta nessa casa, que se tiver qualquer coisa fora da prestação de conta, ainda perde a utilidade pública. Então, são instituições que estão pedindo para nós, que representam o município de Divinópolis, autorização para poder estar funcionando de forma a ser fiscalizada pela Câmara Municipal, que é isso que é feito anualmente. Então, assim, é só depois de 2 anos que ela consegue a certidão estadual e, quiçá, futuramente, a federal, para poder fazer projetos e, assim, agarinhar recurso estadual e federal para poder estar recebendo aí adventos para poder fazer seu trabalho. E esse trabalho da Zélia, que ele mistura dois pontos extremamente importantes. Olha o cunho social, que são as crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social, e casa junto ao meio ambiente. Então, é um trabalho diferenciado, são poucas as instituições que trabalham nesse patamar, e tem uma coisa muito bacana, que é começar, fazer com que ele anda e levar até o final. E isso, por isso, começo, meio e fim. Então, quero dar os parabéns à Zélia. Zélia foi candidata a vereadora no meu partido, no ano que eu fui eleita, uma mulher corajosa, brilhante, professora, que a gente tem que valorizar aí os ideais, que são tantas as mulheres que estão à frente, principalmente dessas instituições. Parabéns para você por ter colocado aqui esse projeto.
Continua em discussão o projeto de lei CM-098, com a palavra o vereador Matheus Costa.
Eu cumprimento o vereador César por esse projeto de lei, né, em reconhecimento à associação, e terá meu voto favorável, porque eu admiro muito pessoas que assumem a responsabilidade, às vezes ganhando quase nada, pagando para trabalhar, fazendo, dedicando a vida, né, a vida da sua família, envolvendo todas as pessoas a servir. Então, eu cumprimento o vereador por essa valorização, né, e desejo tudo de melhor nos próximos passos, aí nesse credenciamento, como a vereadora Janete disse, né, municipal, estadual e federal, e que esse projeto seja fortalecido e que Deus abençoe cada pessoa assistida.
Em votação, projeto de lei ordinário CM-098 de 2019, que declara de utilidade pública a Associação Começo, Meio e Fim, com sede e foro neste município. O vereador que for favorável, permaneça como está, o que for contrário, queira se manifestar. 14. Fica aprovado o projeto 098 por 14 votos. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM-102, 26/11/2019, institui o dia da conscientização do tratamento da fibromialgia no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador César Tarzan e Janete Aparecida. Corre votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela continuidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Infraestrutura, Serviços do Banco de Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciências, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei CM-102 de 2019, que institui o dia de conscientização ao tratamento da fibromialgia no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Vereador, autor, César Tarzan e Janete Aparecida. Com a palavra, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores,
Eu quero cumprimentar aqui a vereadora Janete, que nós, participando de audiência pública, chamamos essa discussão, para o Poder Legislativo. E a cada passo, a cada pessoa que a gente conversava, que sofria com a fibromialgia, foi trazendo até emoção para a gente que escuta o relato da pessoa que sofre com fibromialgia. É um assunto que no país ainda não está sendo muito discutido e eu acredito que Divinópolis sai na frente. A partir desse momento, dia 12 de maio, a gente vai ter a conscientização do tratamento da fibromialgia. Esse é um primeiro passo dessa discussão, igual eu falei, que tem que ser discutida. Uma doença que muitas vezes é tratada como depressão, uma doença que as pessoas que passam, que têm fibromialgia, são muitas. Depois que a gente começou a discutir, senhor presidente, nós vimos que nós temos parentes que sofrem com essa doença. Nós temos pessoas aqui nessa casa, que têm fibromialgia. Então, um assunto, e eu peço a colaboração e o apoio dos nobres edis para a gente poder aprovar esse projeto e marcar o dia 12 de maio na conscientização do tratamento da fibromialgia. Muito obrigado.
Com a palavra.
Continua a discussão, projeto de lei CM-102, com a palavra a vereadora, também autora, Janete Aparecida.
Obrigada, senhor presidente, pela sessão da palavra. Por que instituir o dia de alguma coisa? Por que que a gente institui? Por que que a gente vota nas câmaras legislativas o dia de alguma coisa? Exatamente para tratar da conscientização, exatamente para a gente colocar aquele dia para chamar atenção, para ter discussão. Porque nós temos tantos problemas no país e tanta coisa que precisa ser discutida, que se a gente não enumerar para a gente chamar atenção que é preciso naquele momento a gente parar e discutir aquele assunto, as coisas passam em branco. Então muita gente não consegue entender os motivos, muita gente não consegue sequer entender o que é essa doença. Por isso que foi necessário a gente fazer uma lei, depois de ouvir tantas histórias, tantas pessoas que sofrem dessa doença, que inclusive sofre grande preconceito. Por isso a necessidade da gente estar instituindo o dia 12 de maio, para a gente todo ano ter essa discussão dentro da nossa rede de atenção primária, para a gente ter essa discussão com as pessoas que sofrem desse mal, para que o tratamento seja feito de forma correta e a gente consiga diminuir esse preconceito. É por isso que a gente pede a todos os pares aqui para poder estar votando favorável.
Continua em discussão o projeto de lei CM-102. Em votação, projeto de lei CM-102, que institui o dia de conscientização ao tratamento da fibromialgia no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Vereador favorável, permaneça como está. Vereador contrário, queira se manifestar. Fica aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Peço ao nobre vereador que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo ao projeto de lei de número CM-105-2019, CM-01-26-12-2019, dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que específico e da outra providência. Autor, vereadora Janete Aparecida e César Tarzan. Com a votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciências, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei CM-105 de 2019, número CM-001 de 2019. Que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica e dá outras providências. Autor, vereador Janete Aparecida e César Tarzan. Em discussão. Com a palavra, a vereadora autora Janete Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, a fibromialgia ela é uma síndrome dolorosa, crônica e sem inflamação. Caracteriza-se por dores no corpo. Quando nós tivemos audiência pública aqui,
Nós tivemos diversos depoimentos de diversas pessoas que aqui estiveram, inclusive o secretário Amarildo trouxe uma equipe para poder estar participando dessa audiência pública, e tudo que está nesse projeto de lei foi discutido aqui nessa audiência pública para poder chegar até esse ponto final. O mais triste é que a gente pode observar no relato das pessoas que confunde-se a fibromialgia com depressão. Porque 50% das pessoas, segundo os índices que foram estudados, têm a fibromialgia e sofrem de depressão. Mas nem todo mundo que tem fibromialgia sofre de depressão. É uma parcela. Exatamente porque não consegue, muitos médicos não conseguem, têm dificuldade em identificar. E o tratamento, ele não é um tratamento fácil. Porque tem que ter uma especialização para poder estar tratando. E exatamente por causa dessa confusão do diagnóstico. Essas pessoas, elas sentem uma dor tão insuportável que o que foi relatado aqui é que ao encostar até na pele da pessoa, a pessoa sente dor. Nós tivemos relatos de pessoas que têm que usar bambu, o bambu verde, para poder ir passando como se fosse uma massagem no corpo para poder estar suportando. Nós tivemos casos aqui de senhoras que conviveram durante anos com essa sem diagnóstico e o diagnóstico só foi fechado agora. Porém, essa pessoa, quando ela precisa numa casa lotérica, quando ela precisa num banco, que ela às vezes tem que passar uma hora na fila, a dor é insuportável, ela não consegue ficar naquele momento. Foi onde foi feita essa proposta e o Amarildo acatou dessas pessoas ser identificadas por carteira para ela poder ter aqui, por exemplo, no artigo 1º. Ficam os órgãos públicos, empresas concessionárias de serviço público ou privado, dispensar durante o horário de expediente atendimento preferencial às pessoas, para que ela tenha dignidade, pelo menos, de ser atendida rapidamente por causa daquele momento de dor, que é muito difícil para ela ficar aquele tempo. Também, onde a gente tem as filas, que são as casas lotéricas e etc. O município, como que vai fazer isso? São carteirinhas expedidas através do cartão de identificação desse portador. Ou seja, eu não vou dizer que eu tenho que comprovar que eu tenho essa doença através do laudo. Então, sim, são ganhos que essas pessoas que portam essa doença vão ter e o reconhecimento que elas realmente precisam ser tratadas de maneira especial, porque elas convivem com uma doença que não tem cura, tem tratamento, mas que precisam ser dada a cada uma delas a dignidade. Pois só quem sofre e quem tem o histórico, que conhece da medicina, sabe o que é essa doença, ou quem viu o relato dessas pessoas sabe que dor que cada uma delas tem. Por isso a gente pede que todos vocês possam votar favorável e agradeço desde já, vereador César Tarzan, por ter provocado essa audiência pública, por ter me convidado a participar e para a gente poder estar aí devolvendo essas pessoas um pouco de dignidade.
Palavra.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador autor, César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, a Janete explicou muito bem o que nós propomos nessa lei e contou um pouco da história, essa experiência que nós vivemos juntos em poder ouvir as pessoas que sofrem com fibromialgia. Então, essa proposta a gente vem fazer justiça. Pessoas jovens, pessoas idosas, é uma doença que ataca qualquer idade e as pessoas sofrem com isso. E no olho nu, a gente olhando assim, a gente não, nem imagina. Tem exames que são feitos e não é identificado essa doença. Muita gente fala que a fibromialgia é invisível. Então, nesse sentido, quando comprovado, a pessoa vai ter esse atendimento preferencial. Nós tivemos relatos de pessoas que não conseguem ficar muito tempo em pé. Então a Janete explicou muito bem e é necessário a gente ter esse olhar para essas pessoas que sofrem com fibromialgia e dando essa oportunidade desse cartão para ele ter o atendimento preferencial. Então nesse sentido, mais uma vez também eu agradeço a vereadora Janete pelo companheirismo, pela união e juntos fizemos essa proposta para poder contemplar, atender um pouco e a gente tem que discutir ainda mais, que é uma doença que está sendo pouco discutida no país e nós precisamos, sim, ter esse dia de conscientização, ter essas alternativas para poder atender as pessoas que sofrem com fibromialgia.
Então, eu
Ela deu. Continua em discussão o projeto de lei CM0, o projeto substitutivo CM01 ao projeto de lei CM105 de 2019. Em votação, o vereador que for favorável permaneça como está e o caso contrário queira se manifestar. Fica aprovado o projeto de lei substitutivo ao 001 de 2019 ao projeto de lei CM 105, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica e dá outras providências. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do último projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM 04, 14/1/2020, autoriza a construção de banheiros públicos pelo Poder Executivo ou mediante parceria com iniciativa privada. Autor, vereador Negro do Buriti. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços do Banco e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária CM004 de 2020, que autoriza a construção de banheiro público pelo Poder Executivo ou mediante parceria com a iniciativa privada. Autor, vereador Negro do Buriti.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto que eu propus ali com meus assessores e coisas, por quê? Esse projeto hoje é um projeto de grande importância para a nossa cidade. Hoje eu ando muito na cidade a pé, às vezes muita gente acha que a gente anda só de carro, né não? Às vezes subo a Goiás, ando 1º de junho, ando a cidade inteira de a pé. Aí então a gente vê o fluxo de gente que é grande em Divinópolis. É muita gente que vem da roça, vem fazer uma compra, vem vender as coisas, muitos. E não tem um local de banheiro hoje público em Divinópolis. Muita gente não cede, não dá um banheiro para a pessoa usar. Então, eu pensei e falei, gente, vou fazer um projeto para ver se nós conseguimos com o poder público ou com empresa privada para estar nos colocando esse banheiro na nossa cidade. É de grande importância, gente. Todo mundo sabe. Matheus, que é aquele menino ali que manobrista ali, ó. Foi semana passada, agora não tem nem 15 dias. E ele e um monte de gente ali que estava de fora ali, viu? Um senhor mais ou menos assim, de uns 40 e poucos anos, procurando um lugar de urinar. Aí o que é feito? Foi atrás daquela caçamba de lixo, passando um monte de mulher, e falou assim, vocês me desculpam, mas eu estou urinando aqui porque não tem um banheiro para a gente ir. Então, gente, é um projeto que eu peço a todos os colegas vereadores aqui que vote, que seja o poder público, empresa privada, que constrói, que faz esses banheiros. Não precisa ser na cidade inteira, não. O lugar maior fluxo de gente. Porque o doutor Delano mesmo sabe aí, ué, é muita gente que usa remédio, quando acaba de beber remédio, tem que ir no banheiro. E hoje não tem um banheiro, vocês sabem disso, ninguém arruma banheiro para ninguém ir. E também tem muitas feiras hoje que não tem banheiro adequado. Às vezes muita gente fala assim, vou lá na feira, podia ficar lá mais tempo. Mas não fica, por quê? Porque tem problema, né, de urina solta, então tem que ir lá correndo. Então a gente espera que seja o poder público ou empresa privada, que resolve esse problema com esses banheiros aí, gente, que é de grande importância para a nossa cidade de Divinópolis, que nossa população merece, e com certeza, eu tenho certeza que a prefeitura, empresa privada, vai nos resolver esse problema para nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue em discussão, com a palavra o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui, senhor presidente, parabenizar o vereador Negro pela atitude e a proposição do projeto, mas eu estava conversando aqui com o vereador Prince Júnior, presidente da Comissão de Justiça. Esse projeto, quando apresentado para o Executivo, projeto que gera gastos para o executivo, geralmente vem comparecer pela inconstitucionalidade. E ele veio comparecer pela juridicidade. Então, já que veio comparecer pela juridicidade, eu sei que o vereador Negro explicou aqui agora é uma necessidade de muitas pessoas. Né? Principalmente a gente que vem da roça, a gente que mora na roça e vem para a cidade, chega aí, tem pessoas, tadinho, que passa apertado, tem pessoas que você pede para usar o banheiro lá dos estabelecimentos e é proibido, não, aqui o banheiro é só dos funcionários. Eu acho que é importante, mas sempre a gente viu aqui projeto nesse sentido. Quando autoriza o prefeito a fazer, a Câmara não tem competência para fazer com que o prefeito ele faça uma obra a pedido da Câmara, porque as competências é do Executivo. Mas eu vou votar favorável. Eu ficava aqui me pensando, às vezes a gente informiga e lá não só tem banheiro, como tem praça pública lá que tem chuveiro. Chuveiro dentro de tipo um banheiro com vários mictórios e chuveiros, dois, três chuveiros, para as pessoas que passam lá na cidade poder passar ali, tomar um banho, trocar de roupa, enxugar, trocar de roupa e seguir viagem. Eu acho que algum lugar público tinha que ter isso. Porque às vezes a pessoa vem de uma cidade, não tem condição de pagar, a cidade oferece para essas pessoas que vêm de fora a oportunidade de se higienizar e partir para sua viagem para outra cidade. Mas aqui em Divinópolis, uma cidade grande, que deveria ser exemplo, não tem. Já que a Comissão de Justiça deu pela legalidade, tenho o meu voto favorável e parabéns pela proposição.
Palavra. Continua em discussão o projeto de lei CM004 de 2020. Com a palavra, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, além de parabenizar o vereador Negro do Buriti pelo projeto, eu também quero só se atentar à fala do vereador Adael Taviano. Aqui, né, não cria despesa, porque ele não obriga a construção em praça pública. Ele autoriza. As construções, elas podem acontecer, por exemplo, tem um projeto de minha autoria nessa casa aqui, que é o adote um bem público. A pessoa pode fazer o adote um bem público, construir dois banheiros, masculino e feminino, aqui na região central, por exemplo, na São Paulo, como foi citado pelo vereador, ou na Praça do Santuário, ou na Praça Catedral, e assim em outros locais também. Então aqui o vereador Negro do Buriti, ele se ateve a uma autorização que se amanhã, por exemplo, ele, preocupado com isso, conseguir uma empresa que adote esse bem público, já está autorizado pela casa, é só ele conseguir a licença junto à prefeitura. Parabéns pelo projeto e obrigado aí, parabéns também ao vereador Adair pela preocupação, para saber se até a comissão não estava aí, talvez, né, nas nossas correrias aí dos últimos dias de pandemia, não tinha aí cometido um erro. Mas obrigado a todos e parabéns pelo projeto.
Com a palavra.
Continua a discussão, com a palavra a vereadora Janete Aparecida.
Vereador Negro do Buriti, foi esse projeto, para mim, excelente que você está fazendo algo que a prefeitura não fez. Nós estamos falando de anos sem um funcionamento, o pessoal vem aqui no centro, a Praça Santuário, tem um banheiro lá que não funciona, que é uma podridão danada, e nem se você tentar ajudar, se você arrumar a empresa, eles deixam arrumar. Principalmente se for um vereador que não é amigo do rei que conseguiu. Aí que não aceitou de jeito nenhum. A gente tem que falar o que é verdade, porque teve vereador dessa casa aqui que não conseguiu fazer porque era ele. Porque não era da base. Nós estamos falando de coisa que é necessária. Um banheiro numa praça do santuário, banheiro numa praça da catedral, banheiro numa praça do Bom Pastor, banheiro nas praças principais da cidade. Como que a gente quer elevar Divinópolis a uma cidade turística, uma cidade que inclusive já é um polo turístico da saúde, que vem gente de tudo enquanto é lugar para estar aqui, um polo que é um polo da moda, que deveria ter na região do shopping um banheiro sim, e a gente tem outros lugares que deveriam estar atendendo. Então, o que você está dando aqui é uma condição do município que não tem condição financeira de fazer tudo. A gente sabe que a situação ano que vem vai ser pior ainda. Você já está dando uma carta para o prefeito, seguinte, consiga financiamento através da rede privada, que a gente firma parceria para você estar fazendo, estar executando. É por isso que eu estou te dando os parabéns. Você está sendo visionário, está contribuindo para o turismo de Divinópolis e para, principalmente, dar qualidade para o nosso povo,
nas nossas áreas centrais.
Palavra.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Carlos Eduardo.
Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Nego do Buriti, excelente projeto, e pela sua fala. Falou muito bem, justificou bem. É o que a Janete falou, a gente tem que ter uma preocupação, se a gente está preparando a cidade aí para receber o turista, esse projeto seu já dá o primeiro passo. E eu quero aqui, vereador, me comprometer, apresentar até o projeto no Ministério do Turismo, uma agenda, estou aguardando o ministro. Acho de suma importância esse projeto seu, depois se quiser montar um croqui, alguma coisa que eu possa apresentar para ele, como o vereador Frente Júnior falou, na verdade ele só autoriza, né? Ele não está obrigando o município a construir, ele autoriza. Então, se tiver um projeto, eu me disponho a te ajudar nisso aí, porque é suma importância esse projeto. Então, parabéns aí.
Continuando a discussão, com a palavra o vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, também no rastro aqui da fala dos demais colegas, parabenizar o vereador Negro, sempre preocupado, né, com as demandas públicas e sempre também muito antenado, principalmente quando vem essas demandas do público da zona rural, né, que é a maior classe de onde ele vem e onde a defende muito bem aqui nessa casa. Quero citar aqui exemplos de parcerias públicos-privadas que se arrastam pelo Brasil e dão muito certo. Se hoje nós temos, dão muito certo. Se temos hoje cidades piloto para o Brasil, que estão grande parte delas concentradas lá no Sul, nota-se uma agilidade muito grande nessa desburocratização de leis e nas parcerias públicos-privadas. É isso que o Nego está propondo aqui, e uma lei ampara a outra, como já temos aqui a lei do vereador Eduardo Print Júnior, que, como ele bem disse, adota um bem público. Então, uma lei ampara a outra, pode ser muito bem usada, e a partir do momento que o cidadão tem essa liberdade também de cuidar, a gente sabe que o poder público, a prefeitura, não vai conseguir cuidar de tudo isso, mas a partir do momento que temos pessoas envolvidas, as próprias empresas que estarão adotando e patrocinando ali aquela causa, empresas vizinhas, vou citar como exemplo uma praça lá no Manuel Valinhas, que já fizeram esse pedido do banheiro, a pracinha ali onde tem a feirinha, final de semana. Então, construir um banheiro, você já vai ter automaticamente o quê? Um lavatório. Aí a gente já vem aí de propagação de doenças, tudo um monte de coisa. Então, uma coisa puxa a outra, nego. Excelente iniciativa, tem meu voto favorável e merece aqui meu reconhecimento em mais um brilhante projeto de autoria desse vereador. Muito obrigado.
Em votação, o projeto de lei ordinária CM004 de 2019, que autoriza a construção de banheiro público pelo Poder Executivo ou mediante parceria com a iniciativa privada. Em votação. Vereador que for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se manifestar. Fica aprovado por 10 votos favoráveis. Passamos agora para a terceira parte dos trabalhos.
Palavra.
Eu gostaria de nos... Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Só para título aqui, ainda que dê tempo, gostaria de pedir aqui um minuto de silêncio no final dessa reunião. Homenagem póstuma aqui que vamos fazer a Breno Lúcio Diniz Fonseca, jovem, de 26 anos, que era getsemanita, grande assistencialista da nossa cidade, vereador Ademir, e também agente profissional do sistema prisional, foi vítima daquele acidente trágico no Porto Velho, no último sábado. Então, homenagem aqui dessa casa a esse grande homem, excelente pessoa, que era o Breno, e a toda a sua família.
Como líder, presidente.
Vamos primeiro com um minuto de silêncio, depois...
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria registrar também esse gesto que nós temos na nossa cultura de minuto de silêncio perante algo inefável, que para mim, que quem dominou muito bem foi o apóstolo Paulo, quando ele zomba e critica e fala morte, morte, um tatu, vitória. Quando São Paulo fala isso... É a essência da nossa fé, da nossa caminhada. Então eu quero pedir um minuto de silêncio aqui também, pelo Salvador, conhecido lá no bairro Bom Pastor, que tem um restaurante, tinha um restaurante ali na Pitangui, pedir um minuto de silêncio em memória a esse homem muito conhecido em Divinópolis.
Eu também gostaria de pedir um minuto de silêncio para a dona Célia, lá da comunidade do Quilombo, pedido do vereador Ademir. Como líder, a vereadora Janete agora está com a palavra.
Obrigada, presidente. Eu gostaria aí de falar para todos vocês que estão em casa que realmente esse fundo partidário aí depositado nas contas de vários partidos, a gente não pode falar nada a nível nacional, porque a gente não pode decidir a nível nacional, mas podemos falar a nível municipal. Eu que estou hoje no PSC, e nós comungamos e repudiamos esse fundo partidário. Mas o que a gente pode responder é somente pelo município de Divinópolis. E aqui pode ter certeza que nós não utilizaremos esse fundo partidário. A contribuição que a gente pode dar é essa, de maneira firme e ordeira, pois assim a gente começa a mudar o país. Se a gente não começa de cima para baixo, então vamos mudar de baixo para cima, mudando a nós mesmos.
Como líder, presidente.
Como líder, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, como líder, eu quero aqui mandar um abraço ao presidente do meu partido Avante, a doutora Heloísa Serra, que é pré-candidata, e que com certeza está acompanhando também os dados da LDO, que vai ser apresentado na parte da tarde. Obrigado, senhor presidente.
Gostaria de convidar todos os vereadores para hoje, às 13h30, estar aqui novamente para a audiência pública da LDO. Todos estão convidados.
Senhor presidente.
Como líder. Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, aqui como líder do Republicanos, no rastro também da fala aqui, quero parabenizar a vereadora Janete Aparecida pela coragem, pela atitude, principalmente pelo embasamento aqui da fala, e dizer também que o exemplo vem de baixo para cima, né? Não de só de cima para baixo. Então vai de baixo para cima, como disse aqui. Se lá no partido lá os deputados não mudam isso, quero dizer que aqui os pré-candidatos, grande parte deles, né, tem conversas de grupo também, não vão usar, aproveitando esse rastro da fala, e dizer também aqui que, lamentavelmente, não fui respondido hoje pelo meu pronunciamento, sequer o presidente da casa, Rodrigo Caboges, esteve aqui, você que sempre conduz com tamanha maestria, ouve todos os vereadores, vereador Ademir, que eu não tive resposta, sequer uma resposta aqui de montar essa comissão. Obrigado.
Vereador, eu já conversei com o presidente a respeito disso, ele falou que vai fazer um estudo para você cobrar novamente na próxima reunião. Gostaria de agradecer a você de casa que participou das nossas reuniões, que assistiu nem que seja um pedaço da nossa reunião, e a todos os vereadores pela presença. Em nome de Deus, declaro encerrado mais uma reunião da Câmara de Vereadores de Divinópolis. Bom dia ainda.